Graciete Correia, organizadora de uma mobilização em prol da volta dos cobradores nos ônibus do transporte coletivo. Gostaria também de pedir que faça parte da mesa um representante da União Estudantil Divinopolitana, a UED. Algum representante da UED para fazer parte da mesa conosco? Convido um representante da ADEFON, a Associação dos Deficientes do Oeste de Minas. Temos algum representante da ADEFON? Convido também, se estiver presente, algum representante da CETRANS, a Secretaria de Trânsito e Transporte do município de Divinópolis. Está conosco o secretário Tenente Valdo, então, que tomará lugar à mesa. Convido também, se estiver presente, um representante do consórcio Transoeste, que envolve as empresas que prestam o transporte coletivo. Podem vir os dois. Se estiver presente, um representante do Ministério Público.
Até um determinado momento, até... Não, número não. Você vai ter horário, você precisa fechar a porta, se a porta dá problema. Na última vez. Não, não, cabe aqui, é só tirar uma cadeira lá, gente. É só tirar uma cadeira lá, só passar por aqui, ó. Aqui tem acesso.
Vou explicar. Gostaria de registrar o objetivo da audiência: tratar sobre transporte coletivo. Ela acontece através de um pedido do vereador Cleitinho, encaminhado às comissões de administração e de justiça da Câmara, representadas aqui pelos presidentes Edson Souza, da Comissão de Administração, e Marcos Vinícius, da Comissão de Justiça. O vereador Cleitinho está à mesa também, por ser o vereador que sugeriu a realização desta audiência pública. Gostaria também de registrar as presenças em plenário dos vereadores da esquerda, né, para trás, o vereador Josafá, vice-presidente dessa casa, o vereador Eduardo Brit Júnior e o vereador Nego do Buritis. Também está presente o vereador Ademir, a vereadora primeira secretária da Câmara, a vereadora Janete Aparecida, o vereador Sargento Elton e o vereador segundo secretário da Câmara, o Nonato. Na minha direita, ao plenário, está também o vereador Doutor Delano. A audiência pública vai funcionar da seguinte forma: no início, os representantes das comissões e o vereador requerente vão explicar os motivos que levaram à realização dessa reunião. Na sequência, já passaremos para a fala dos cidadãos, para que possam se manifestar a respeito do tema da audiência de transporte coletivo. Quem, inclusive, deseja se inscrever para a fala, será franqueado um tempo de 3 minutos para cada um dos cidadãos, pode erguer o braço, que a Lisiane Ricardo, que é a funcionária da Diretoria de Comunicação, irá se dirigir a vocês para colher as inscrições. Dada a limitação de tempo da audiência pública, vocês poderão estar se inscrevendo até às 20 horas. Após isso, não recolheremos mais inscrições. Num segundo momento, a fala será transferida para a mesa, quando os representantes da CETRANS, do consórcio Transoeste, poderão, então, responder às perguntas que forem apresentadas. Logo após, os vereadores também irão fazer uso da fala e apresentar os seus questionamentos também aos membros da CETRANS, do consórcio Transoeste ou partes envolvidas. Dito isso, eu convido então o vereador Edson Souza, presidente da Comissão de Administração, para fazer a abertura com o rito formal requerido pela Câmara Municipal de Divinópolis.
Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar e tenho certeza que nós sairemos aqui hoje com maior responsabilidade, com mais consciência desse grande fator social que é o transporte público, que envolve milhares de pessoas por dia. Nós vamos debater esse tema baseado em dois pilares, da urbanidade, da respeitabilidade, dentro do olhar e a visão de todos aqueles que estão envolvidos no jogo, na cena e nesse cenário. Sejam todos bem-vindos. Essa casa é de vocês, dos empresários, dos sindicalistas, das associações, e tenho certeza, com a bênção de Deus e com a graça, nós vamos fazer uma grande audiência pública. Solicito o senhor secretário a leitura do expediente.
Boa noite a todos e a todas. Excelentíssimo senhor Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, os vereadores que o presente subscrevem, membros da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico da Câmara Municipal, em que conformidade com o disposto no artigo 272 do Regimento Interno e atendendo ao pedido do ofício 077-2017, em anexo do vereador Cleitinho, PPS, requerem de Vossa Excelência que seja convocada uma audiência pública para o dia 14/3/2017, às 19h, no plenário da Câmara, para discutir o transporte público municipal com a concessionária responsável pelo serviço em Divinópolis.
Antes de darmos seguimento, gostaria de convidar também o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Divinópolis, o Erivaldo Adame, para que faça parte da mesa também, já que ele pode trazer o posicionamento acerca dos trabalhadores que representam a categoria. Gostaria de registrar também a presença já em plenário dos vereadores Renato Ferreira e Roger Viegas e agradecer também a assessoria do deputado federal Jaiminho Martins, que se faz presente através do assessor Washington Moreira. Na sequência, trazer também uma breve fala do vereador Marcos Vinícius, em nome da Comissão de Justiça, a qual ele preside.
Muito boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje uma audiência muito importante, espero que seja revolucionária, que seja marcante, determinante para o novo rumo, sobretudo do respeito, da urbanidade e dos direitos assegurados às pessoas mais interessadas e que têm propriedade e que têm que ser ouvidas, que são as pessoas que pagam uma passaginha no dia a dia nos pontos de ônibus. As mudanças que se deram, infelizmente, se deram nos gabinetes e muitas vezes as pessoas que são as maiores interessadas não tiveram voz e não foram ouvidas. Isto queremos corrigir através da audiência pública. Por essa razão, pedimos a inversão. Antes que as autoridades falem, antes que os empresários falem, eu quero ouvir a população. É quem está no ponto de ônibus, é quem paga a passaginha, vocês é que tem que falar e a audiência é voltada para vocês. Mas além disso, o que nós queremos? Uma audiência resolutiva. Nós não queremos blá blá blá. Nós não queremos conversa fiada. Nós queremos soluções práticas e por isso aqui está o seu secretário de Trânsito e Transportes, representando o prefeito Galileu Teixeira Machado, que terá, sem sombra de dúvidas, uma participação fundamental. Não é razoável a retirada dos trocadores conforme se deu, um ato unilateral, extrapolando a permissão legal da 7766, tanto é que as empresas estão sendo autuadas, foram multadas, estão sendo multadas. É bem verdade que os valores da multa são ínfimos. Não se admite, em sã consciência, uma multa de R$ 65,00, de acordo com a UPFMD, Unidade Padrão Fiscal do município de Divinópolis. Então são correções necessárias que temos que fazer, porque hoje, da forma que está, compensa mais para a empresa infringir, tirar o trocador à sua própria expensa, no ato unilateral, e pagar a multa, que é muito mais compensativo para a empresa agir dessa forma. Mas isto vamos corrigir a partir desta audiência pública. Então quero dizer, agradecer aos vereadores presentes que atenderam o nosso chamado, estão aqui representando a comunidade, vocês todos que vieram, queremos ouvi-los. Hoje vocês têm o direito, a voz, para nos ensinar nesta empreitada e nessa luta que nós estamos travando. Queremos colocar de forma respeitosa, falar com responsabilidade, mas com liberdade, sem tutela de ninguém. Nós somos livres para expressar a nossa opinião, para expressar o que nós pensamos, e o faremos com absoluta responsabilidade. E dizemos que, terminando a minha fala, eu quero ouvir o vereador Edson, o vereador Cleitinho, os demais vereadores, em algumas cidades, e vou citar cidades, São Paulo, Santos, Guarapuava, Mauá, várias cidades, São Paulo capital, várias cidades de Minas e do Brasil, houve irregularidades na planilha de custos. As passagens que foram aumentadas tiveram seus valores restabelecidos no status quo antes, nos valores antigos, por conta de irregularidades praticadas na planilha de custos. O Ministério Público interveio através da ação civil pública e esses valores que foram concedidos de reajuste foram revistos e as passagens voltaram para valores anteriores. Quem sabe em Divinópolis a planilha de custos, meu caro presidente do Comutran, não precisa ser revista. Então são situações que nós estamos colocando, até porque isso tudo se deu no governo anterior. As autorizações para retirada de trocadores se deu a autorização no governo anterior. Esse governo atual, até o presente momento, não deu nenhuma autorização para retirada de trocador de um ônibus. Mas aqueles atos administrativos do governo anterior permaneceram. Daí o secretário atual vai poder falar para a gente por que esses atos permaneceram, se eles não podem e devem ser revogados para que os trocadores voltem para os ônibus. E agora eu termino. Falou-se que com a desoneração do CGO as passagens seriam reduzidas. Isso não aconteceu. Falou-se que com a retirada dos trocadores o valor das passaginhas seria reduzido. Isso também não aconteceu. Pelo contrário, as passaginhas só aumentaram. Então a audiência pública é para colocar em pratos limpos e esclarecer tudo isso. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos.
Retorno à condução dos trabalhos ao presidente da Comissão de Administração, vereador Edson Souza.
Eu gostaria que fosse convidado também para fazer parte conosco a senhora Alexandra Galvão, que é presidente do CDL, que acabou de chegar, e gostaria, uma vez, que todo deferimento e solicitação que foi encaminhada à Comissão de Administração Pública, nós vamos deferir. Nós vamos deferir, seja qualquer pedido. É a terceira que nós já deferimos por esses 30 dias. Foi da reforma da Previdência, hoje do transporte coletivo, e como disse o doutor Delano hoje, nunca se viu uma casa trabalhar tanto. E o mês que vem será para tratar um dos maiores patrimônios nossos, que é a morte do Rio Itabirica e os recursos hídricos. Mediante a visão legal e a visão regimental, eu coloco em votação a aprovação da ata anterior da audiência pública da reforma da Previdência. Aqueles vereadores que foram favoráveis, permaneçam como se encontram. Os contrários, quero se manifestar. Aprovado a ata da audiência pública que ocorreu para tratar da reforma da Previdência. Retorno a palavra ao cerimonial.
Obrigado, vereador Edson Souza. Convido também o presidente da UED, agora já em plenário também, o André, para que tome lugar junto aos nossos convidados. E a Isabelle também, que foi convidada especialmente pelo vereador Marcos Vinícius para trazer o seu depoimento acerca de transporte coletivo. Neste momento, passa a palavra ao vereador Cleitinho, que foi autor do requerimento para a realização desta audiência, para que ele explique os motivos, então, que o levaram a intervir junto às comissões da casa. Vereador Cleitinho.
Boa noite a todos. E eu fiz essa audiência por vocês. Fiz essa audiência por vocês. E desde de janeiro que eu estou pedindo essa planilha de custo para a gente debater essa planilha de custo aqui. Infelizmente, até hoje eu não fui respondido sobre essa planilha. Como que a gente vai discutir planilha de custo aqui se não tem ela para discutir? Então já começa errado. Outra coisa que é importante a população entender. É importante a população entender que, infelizmente,
esse tipo de... acontece para aumentar a passaginha, como foi para R$3,90, não passa pela Câmara. Porque se passasse pela Câmara esse ano aqui, é com certeza, eu tenho certeza que os 17 vereadores que estão aqui iam falar não. Porque como é que pode uma passagem de R$3,90 numa cidade de Vinópolis, 250 mil habitantes, se em São Paulo é R$3,85, se no Rio de Janeiro é R$3,85, se em Curitiba é R$3,85 e de Vinópolis tem que ser R$3,90. Se tira o cobrador, se tira o CGO e tem que ainda fazer a passagem aumentar para R$3,90. A voz do povo é a voz de Deus. Quem está satisfeito com a Transit aí? Levante a mão. Quem não está satisfeito com a Transit, levante a mão. Então eu estou aqui por vocês e acabou a mamata aqui em Divinópolis aqui. Aqui agora é do jeito do povo. Não é do jeito que o povo quer não. É do jeito que vocês querem. É do jeito que vocês querem. Estou aqui por vocês e vou até o fim. Obrigado.
Nesse momento, como havíamos então afirmado, vamos trazer alguns representantes de entidades ligadas ao público que estão à mesa para trazerem as suas falas. Será destinado um tempo de 3 minutos a cada um deles para que eles possam colocar os seus posicionamentos. Posteriormente, vamos retornar a palavra à mesa para então que tanto o consórcio quanto o poder público possam responder aos questionamentos. E começo trazendo então a Graciete Correia, com 3 minutos, para poder trazer informações aí acerca dos motivos que a levaram a organizar uma mobilização para tratar de transporte coletivo.
Boa noite a todos. A minha motivação para estar fazendo esse abaixo-assinado é porque, na minha opinião, é uma completa injustiça o que está sendo feito com a população. Tá? Eu falo aqui diante de você, Felipe, tenho total respeito à sua pessoa, mas, sinceramente, não estou satisfeita do jeito que está. Já passei uma cópia do abaixo-assinado que fiz também para o Ministério Público. E, respondendo a sua resposta para o Ministério Público, você disse que o que eu estou fazendo é denuncismo. Que o que eu estou fazendo, eu estou sujando a imagem da empresa Transoeste. Isso é totalmente errado. O que eu estou fazendo é o que a população quer que seja feito. Tá? O que muitas pessoas não têm coragem de falar. Só que a questão é a seguinte, a gente entra dentro dos ônibus, espera um tempão, várias vezes, e é sempre que isso acontece também, que às vezes a maioria das pessoas também estão com cartão. A gente tem que esperar o motorista fazer a cobrança, a gente anda em ônibus muito quente, e quando eles ligam lá, o barulho é enorme, que a gente chega até a querer pedir o motorista para desligar. Tá? Então é o seguinte, fazendo uma breve comparação, para que o que todo mundo aqui conhece, uma marca que todo mundo conhece, temos o arroz Codil Plus e o arroz tradicional. Se o arroz Codil Plus ele é vendido um pouco mais caro, é porque ele tem mais qualidade, certo, gente? Cozinha mais rápido, ele tem mais qualidade, ele agiliza o serviço da dona de casa, né? É mais saboroso. A comparação é da seguinte forma. O Codil Plus é mais caro porque ele tem mais qualidade. O ônibus sem cobrador, vamos considerar que ele seja igual ao Codil tradicional. Tem qualidade? Tem. Só que o ônibus com cobrador tem mais qualidade. Agiliza o serviço, tá? Dá mais segurança pra gente. Porque por várias vezes, eu falo isso por experiência própria. Às vezes eu estou com uma mala, com sacolas, e o cobrador ajuda pra gente estar passando na roleta. Tá? Também assim, qualidade, né, no serviço. As janelas ficam basicamente todas fechadas. Se já é para ficar quase toda fechada, por questão de segurança, eu entendo isso. Então que se feche completamente e coloque um ar-condicionado digno, para que não somente as pessoas de poder aquisitivo menor, mas também até mesmo empresários tenham a vontade de andar de ônibus. E não colocar o carro todo dia para ir e voltar para o trabalho. Tá? Eu não tenho nada contra as empresas, muito pelo contrário, só que eu acho que do jeito que está sendo feito, está errado. Então, assim, se retira o cobrador, também não tenho nada contra a questão de retirar o CGO, desde que seja dado benefício para a população também. E muito obrigada a todos.
Falou bem. Solicitar agora a senhorita Isabelle também, que traga suas colocações, com 3 minutos também para falar da sua experiência com o transporte coletivo em Divinópolis.
Bom, boa noite a todos. Todo mundo me conhece como Bel. Prazer em conhecer o Felipe. Gente, eu estive fora e conheci em vários outros estados a posição da condução de ônibus, né? Quando eu voltei para Divinópolis, infelizmente, né, eu tive um acidente com o transporte coletivo, né, que já está com processo, onde eu fui muito maltratada, não pelos motoristas e cobradores, e sim para a equipe onde o Dr. Felipe, né, administra as pessoas. Eles pediram para mim sair dentro do ônibus, que eu com a cadeira que foi quebrada, minha perna estava machucada. A empresa não se prontificou para dizer, vou levar ela para o hospital. Não. Mandaram falar para mim sair do ônibus, porque eu estava dando prejuízo para a empresa. Isso já faz 2 a 3 anos que nós estamos com o processo. Depois disso, teve várias ocorrências. Nós, eu, a Graziete, a Letícia, que é o nosso vereador Renato, Tadeu, a Antônia, a Neuza, que está ali, vários cadeirantes, está tendo esse problema da condução do ônibus. É grato, agradeço a sensibilidade total dos ônibus, mas o que, que adianta se não tem manutenção? Não resolve nada. E com a tirada dos cobradores, ficou muito mais complicado, muito mais perigoso. Tá? Isso, nós estamos aqui falando por todos, mas tem muitos aqueles que caíram, que machucaram, assim, um rapaz do Quintino, que caiu, foi machucado, a dentição toda estragada. Então tem muito, muito. A gente olha, assim, vê bonito todo mundo, ah, tá, mas não é isso. Se quer, vamos cumprir essa tarifa que foi exonerada, né, de 6 em 6 meses, de 4%, já está no zero. Não tem manutenção, os cobradores ficam à mercê, nós ficamos à mercê, a cidade precisa major com a segurança, porque nós não estamos seguros. Vereadores, sinto muito em dizer, mas os vereadores não andam no dia a dia de ônibus para falar realmente o que acontece. Estamos vendo uma nova casa. Essa nova casa eu quero, com Cleitinho, Renato, Edson Souza, que me deu a honra de me dar minha liberdade às eleições passadas, que foram minhas pernas e a cadeira. Então nós queremos o quê? Um ônibus digno e os cobradores, porque não tem condições de um motorista assumir totalmente, querido. Você anda de ônibus todo dia? Anda de ônibus? Você é motorista? Ah! Para! Então tá, você é motorista. Gente, vamos fazer um acordo com o Felipe. Ele é motorista, então vamos colocar ele nos bairros distantes para ver realmente ele sozinho manusear os ônibus. Obrigada.
Agradecer a Isabelle. Gostaria de já registrar também a presença em plenário do vereador José Luiz da Farmácia, do vereador César Tazan e também do presidente da Câmara, o vereador Adair Otaviano. Gostaria também de agradecer a assessoria parlamentar do deputado federal Domingos Sávio, que também se faz presente através da Tamires. E convido agora o Reginaldo Couto, presidente da ADEFON, para trazer também o posicionamento da entidade acerca do tema dessa audiência.
Funcionando? Boa noite a todos. Obrigado, Silvio, mas só corrigindo aqui, fazendo uma pequena correção, sou ex-presidente. Né, meu mandato terminou agora em setembro do ano retrasado, né, e só para efeito de informação, na semana passada nós estivemos enquanto ADEFON fazendo treinamento junto à administração da empresa dos funcionários, para que a pessoa com deficiência possa ser melhor assistida por esses funcionários, pelos operadores que tanto aí têm trabalhado conosco. Eu faço aqui uma parabenização primeiro aos motoristas, aos cobradores presentes, né, e mais, que fizeram realmente acontecer conosco, né, uma melhoria significativa. Tá? Eu quero aqui deixar claro que nós participamos de momentos sérios, nós vivemos entre o amor e o ódio junto à empresa de transporte coletivo. Né?
E eu falo que transporte coletivo é vida. A gente precisa dele para trabalhar, para comer, para viver, para ser feliz. Realmente, a nossa cidade só movimenta com transporte coletivo. É importante deixar claro que, realmente, a gente precisa estar discutindo uma melhor forma de fazer com que a empresa possa tirar o seu lucro, porque ela está aqui para isso. Eu não vou ser cínico de falar que não. E, ao mesmo tempo, a nossa cidade pode ser desenvolvida por um transporte público de melhor qualidade. Eu agradeço a entrada que nós tivemos em todo momento dentro da empresa, que nós tivemos. Em momento nenhum foi negada à Defon ou a qualquer outra pessoa que é de meu conhecimento a entrada ao Felipe ou bem à empresa. As reclamações foram feitas. O Ministério Público esteve atuante conosco, buscando os casos, para fazer com que as pessoas que ali sofreram, seja por acidente ou por qualquer situação, porque realmente é do transporte, o transporte por natureza é perigoso. E só para finalizar, se nós não cuidarmos melhor do nosso transporte público, nós estamos propensos a viver o que vive hoje os grandes centros. Um transporte público que a pessoa vira e tende a ir para o carro, para a moto. Sendo que o transporte coletivo é a chave de uma cidade bem sucedida. Uma cidade progressa, uma cidade que cresce, uma cidade que dá qualidade de vida. Então eu parabenizo a esta casa por ter colocado aqui, Cleitinho, uma discussão tão séria que eu não vejo há um bom tempo, né? Não sei dos motivos, não estou aqui para isso, mas uma discussão tão séria e que venha realmente a pesar os dois lados. Muito obrigado.
Na sequência, para trazer a posição dos estudantes, o presidente da União Estudantil de Napolitana, UED, André Luiz. Pode dar aqui, se sentir à vontade, André.
Boa noite a todos. Primeiramente, queria deixar claro que é uma responsabilidade muito grande, né, tratar de um assunto que, se tivéssemos bons gestores e bons fiscalizadores no Legislativo, a gente não precisaria hoje, talvez, estar aqui. O transporte público municipal tem uma das tarifas mais altas do país. Se comparado a grandes capitais de todo o país, Divinópolis foi a única cidade que teve o seu aumento quando houve isenção de imposto, como, por exemplo, PIS/COFINS, através da Lei 12.860, de setembro de 2013, que foi logo após uma série de manifestações em todo o país, onde várias pessoas criticaram, dizendo que era apenas por 20 centavos. Através dessa lei, que foi sancionada pela, na época, presidente de senhora Dilma Rousseff, ela reduz a zero os tributos de PIS/COFINS sobre receitas do transporte público municipal. Porém, em Divinópolis, essa roça grande, sabe o que, que aconteceu? A tarifa, ela, no ano de 2013 para 2014, em vez de diminuir, ela passou de 2,45 para 2,60. Um aumento de aproximadamente 6%. De 2014 para 2015, de 2,60 para R$3. E aí, para dar uma consoladinha nos empresários, eles criaram a tarifa especial do cartão a 2,85. De 2015 para 2016, de R$3 para R$3,45 e no cartão R$3,15. E agora de 2016 para 2017, R$3,90 em dinheiro e R$3,45 no cartão. É um absurdo. Isso daí se torna mais grave quando você analisa a redução do CGO, que dentre poucos dos vereadores que foram eleitos, dois deles votaram a favor da redução do CGO. Mas daí nada foi feito, porque teve aumento após a aprovação da redução do CGO. Um dos que aprovaram hoje, que está presente, é o vereador Marcos Vinícius, o senhor Nonato, que estava assumiu o mandato enquanto o Eduardo estava fora, e o Caboja não votou porque era presidente da Câmara na época, e o Eduardo não votou porque estava secretário de esportes. Foi reduzido o CGO, aumentou o valor do transporte, e todos omissos, calados, sem questionar nada. A UED, no ano passado, solicitou ao secretário Dreyfus Rabelo
a cópia do contrato e a cópia da planilha. E quando ele nos entregou, no ofício dizia o seguinte, em resposta ao protocolo, né, no qual nos solicita a cópia da última planilha de custos do transporte coletivo, informamos o atendimento à solicitação e estamos enviando em anexo a cópia da mesma. Foi entregue em setembro, através do decreto de... Só para concluir aqui. Em relação ao decreto que fez a redução do CGO, em setembro, a planilha de custos do consórcio Transoeste deveria constar a porcentagem do CGO a 3%. Porém, constou a 3,25%. Então, acredito que não tem dúvidas. O Ministério Público, junto a algumas associações e entidades, deve abrir uma ação civil pública para investigar e ver se, de fato, há irregularidades ou, talvez, um superfaturamento na planilha do transporte coletivo.
Para trazer a posição dos trabalhadores do transporte, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Erivaldo Adame, que também terá 3 minutos.
Quero cumprimentar a todos os vereadores, autoridades presentes, na pessoa do presidente dessa sessão, Edson Souza. Quero cumprimentar a plenária, a todos e a todas, trabalhadores aqui presentes, trabalhadoras, e dizer... que em Divinópolis, acho que nunca viu uma audiência pública para estar debatendo sobre o transporte coletivo. Acho que transporte coletivo de qualidade, ele tem que ser debatido, ele tem que ser discutido com o povo, com os trabalhadores, com aqueles que colaboram do dia a dia da sociedade. Aqueles que somos nós, os trabalhadores, que pegamos na madrugada, encerramos nossos trabalhos e muitas vezes vamos a pé para casa. Talvez vocês não saibam disso, a sociedade aí, que muitas vezes nós não somos transportados até na nossa residência. Às vezes nós vamos até próximo e acabamos de chegar de pé. Então acho que o momento é muito importante. Eu acho que tem todos os temas que estão em pauta, tem que ser tratado com muito carinho. Temos que dar direito a todos de se defender. E eu estou aqui nesse momento para defender a nossa classe trabalhadora, que é os trabalhadores em transporte rodoviário, motoristas e cobradores. Sabemos que o motorista, ele, com a retirada do cobrador, ele tem N dificuldades. Ele tem que auxiliar os cadeirantes, ele tem que auxiliar os idosos. E mais, com os usuários embarcando pela porta dianteira, muitas vezes fica muito cheio ali à frente e não tem como o passageiro pagante passar na roleta para tomar seus assentos. Então tem que ser muito discutido. Acho que é importante isso e eu venho aqui trazer essa discussão, porque nós precisamos também liberar ali, porque o motorista, ele está ali, quando ele está sem o cobrador, principalmente, ele tem os passe livre que fica ali na frente com apenas 8, 9 cadeiras. Não passa os demais para trás, então fica sobrecarregado ali. Se ele der uma freada, com certeza está pondo em risco todos os usuários do transporte coletivo. Então, nós somos a favor que volte o cobrador, porque precisamos, o motorista está sobrecarregado na sua jornada, e precisamos manter também o quadro de emprego do cobrador, porque num país de crise hoje, nós precisamos abrir novos postos de emprego. Muito obrigado e boa noite.
Finalizando as entidades representadas à mesa, e na sequência já passaremos para o público presente, eu convido a representante dos empresários lojistas da cidade, a presidente da CDL, Alexandra Galvão.
Boa noite a todos e a todas. Eu venho aqui representar, né, os empresários de Divinópolis. Quando a gente fala de empresário, eu não estou representando, não são os grandes empresários. Eu estou representando os pequenos empresários. Isso é importante falar e que seja na mente e no coração de vocês. No dia 31 de janeiro, eu mandei um manifesto aqui para essa casa, que disse assim: entendemos que qualquer medida que possa causar o aumento do preço final do Vale Transporte deva ser veementemente rejeitada. Eu disse isso, não é por capricho, não é porque eu quero, é porque o comércio não suportará absorver nenhum custo final. Então eu peço que todas as medidas que forem levantadas aqui para aprovação, que seja pensado quem paga a conta. Porque o comércio, a prestação de serviços, os pequenos empresários não podem ser. Esse é o nosso posicionamento, e é o nosso posicionamento firme e convicto de uma classe que não suporta mais pagar imposto, que não suporta pagar, como disse o André, a falta de gestão. Nós não podemos pagar por isso. E gostaria também de finalizar que somos totalmente a favor de todos os avanços sociais, mas quero deixar frisado e registrado, não podemos pagar por isso. Que essa conta não venha para nós. Que seja realmente pensado quem está fiscalizando, acompanhando esse fundo. Essas planilhas, quem está fiscalizando? Porque eu tenho aqui uma coleção de decretos, acredito que todos passaram por essa casa. Essa é a minha fala. Muito obrigada.
Neste momento, convidaremos então o público inscrito para trazer os seus questionamentos. Posteriormente, a mesa irá respondê-los. Vou chamar sempre o primeiro inscrito para dar dinamismo e agilidade à audiência e anunciar quem será o próximo, que enquanto a pessoa fala ali ao centro, no microfone que foi colocado à disposição, o outro já pode ficar próximo, aguardando, para a gente evitar aquela demora no tempo de deslocamento. A cada um será franqueado também o tempo de 3 minutos. E o primeiro inscrito é Maria Neuza Gontijo. Na sequência, o Tadeu de Souza.
Uma boa noite a todos. Além de tudo que já foi falado aqui, além de todos os transtornos referentes à tirada dos cobradores, eu gostaria de frisar o seguinte: na condição de cadeirante e usuário de ônibus, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos. É o seguinte, todos vocês conhecem o morro ali do Porto Velho, a descida do Porto Velho, ali perto da Defol, por exemplo, perto da Cetrans ali, todos conhecem ali, aquela descida ali, né? Então, eu gostaria, a pergunta não, que não me cala, é o seguinte, um ônibus parado, né, descendo ou subindo, tanto faz, um ônibus parado naquele morro ali, e o motorista largando a direção, descendo lá na rua, para ir manobrar um elevador com um cadeirante em cima, vocês acham seguro? Porque o ônibus, se ele estiver com uma certa quantia de pessoas lá dentro, ele fica igual um caminhão carregando gado. Fica balançando, ele fica mexendo, certo? Então a pergunta que não me cala é essa. Vocês acham seguro? Um ônibus ali descendo ou subindo um morro igual a esses que eu citei, e o motorista largando a direção ali, esse ônibus seguro somente no freio de estacionamento, e indo lá na rua, olha a distância, para vocês pensarem, olha a distância que o motorista vai estar da direção, e ele vai estar lá na rua, manobrando o elevador com o cadeirante. Vocês acham seguro? Então, o meu desafio é esse. Eu quero sim o retorno dos cobradores, porque além de todos os transtornos, o desemprego, o acúmulo de serviço para o motorista, né, é tudo que vocês sabem. Tem mais este ponto, que eu acho o mais perigoso para o cadeirante. Porque se um cadeirante cair naquela altura ali, se ele bater com a cabeça, já era. Certo? E eu agradeço.
Próximo inscrito, Tadeu de Souza, e na sequência, Demétrio Bento.
Boa noite a todos. Eu não vou prolongar muito não, porque o que eu gostaria de falar, né, a maioria já manifestou, né? Mas eu só quero frisar o seguinte, que endossar, né? Que o pessoal falou sobre a questão da retirada dos trocadores. E eu era que eu ando nesses elevadores tudo aí, viu, gente? Eu sei até operar elevador, entendeu? Eu até ensinei trocador a operar elevadores. E olha, tem empresa do Oeste que os elevadores na sucata levaram, viu? Tá? Não funciona nem por reta brava, entendeu? Então é difícil, né? Eu estou numa época quase caído de elevador, né? Então, a retirada dos jogadores, como é que não vão ficar? Com o jogador não tem essa dificuldade, né? Do transporte com o elevador. Então, se retirar, vai complicar mais. Eu gostaria que desse prioridade de não deixar que os jogadores saiam, entendeu? Outra coisa que eu quero pensar é a questão das planilhas. As planilhas, entendeu? Todo mundo sabe que o deficiente, o idoso, tem passe livre. Mas não tem passe livre. Porque nós somos submissos nas planilhas. Nós somos registrados nas planilhas. Eles colocam quantos cadernos, quantos deficientes andam, quantos drogas andam, entendeu? E nós somos calculados, um caminho com o povo. Então, quer dizer, eu tenho passe livre. Mas também eu pago o passagem para a minha família, né? Então eu tenho meu carro, quer dizer, então, ao mesmo tempo eu estou pagando o meu transporte, né? Meu transporte gratuito, certo? Então é o seguinte, e outra coisa, a questão de mudar de carteira. Eu tive que mudar minha carteira de deficiente, eu tive que mudar, eu tinha que ter algum acompanhante, por quê? Porque a empresa está me cobrando por eu andar sozinho, por eu ter meu acompanhante comigo. Isso é absurdo, quer dizer, então quer dizer, o benefício não é meu, o benefício é do meu acompanhante, né? O beneficiário é meu acompanhante, não a mim, que seria minha esposa, certo? Então, para mim, porque eu saio demais, para mim não pagar o transporte, aí eu tenho que trocar minha carteira. Então, eu peço, sabe, que vocês, como, né, uma presidência muito, né, muito séria, eu estou aqui, né, o primo, o senhor está mais no momento, está acabando, certo? Mas teria muitas coisas. Então, só para encerrar, eu passei uma cópia para o Ministério Público, com uma série de reclamações. É, sobre a teatro sobre tudo, várias questões, até a vereadora Janete, até tem uma cópia, né, do que eu passei para ela, né? É para ela perguntar para o senhor, tá mais, viu? Aí você fica a parte que eu estou acontecendo, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade.
A palavra agora com Demétrio Bento e na sequência com o Arlon Carlos.
Boa noite a todos. Eu queria dizer o seguinte, Divinópolis está fadada à falência. Enquanto as estatais vêm aqui e cobram tudo do povo, só o povo pagando, uma empresa de transporte coletivo que onera muito a folha de pagamento do patrão, para empregar um funcionário, por exemplo, que paga 4 ônibus, olha a dificuldade que tem. Então esse funcionário sempre vai perder a concorrência com um que vai pagar só 2. No caso do CGO, que eu acho um tremendo absurdo, um dinheiro que poderia ser investido para pavimentar as ruas que o ônibus vai passar, eu vou cobrar do morador uma parceria para fazer um calçamento, ao invés de usar esse recurso para fazer essa obra. Então, todo mundo, a população sempre sai pagando. E quem deveria pagar, ninguém paga. Eu acho que ninguém aguenta mais pagar tanto tributo. A situação do transporte coletivo em Divinópolis é tão fácil de resolver, mas tem que ter alguém que queira resolver o problema. Um terminal de ônibus, quem paga uma passagem de 3,45, vem até o terminal aqui no centro, pagando a metade dessa passagem. Se ele quiser concluir a viagem, ele paga a outra metade. Agora não, eu pago 3,45. Eu pago 3,45, por exemplo, para sair do Jardinópolis. Se eu for vir até no centro, eu tenho que pagar para ir até o ponto final do ônibus, que eu sei lá se é do Danilo Passo, onde que seja. Eu vou passar por aqui e vou pagar o trecho todo, não vou pagar só metade do trecho. E essa situação de terminal no centro já foi colocada por outros prefeitos, mas parece que não tem vontade de fazer, parece para beneficiar alguém, eu não entendo a situação. Acho que o povo tem que lutar por isso. Outra questão que eu quero falar, onde o CGO também poderia ser usado. Eu moro lá na Lagoa dos Mandarins, eu tenho que pagar R$2,45 se eu comprar um cartão para o meu filho vir estudar. Eu tenho que pagar R$3,45 para o meu filho estudar. Esse CGO também poderia ser usado para o estudante vir no ônibus. Porque lá na periferia não tem escola estadual perto da casa das pessoas, não. Aqui na casa, por exemplo, foi aprovado um conjunto habitacional perto do São Simão.
Mas as pessoas que vão morar lá vão ter que pagar R$3,45 para o filho estudar. Porque lá não tem escola, não. Eu acho que o povo tem muito a analisar isso. Eu vou levar um mutuado de pessoas para lá e depois se vira. Não tem saúde, não tem educação, não tem creche. Como é que as pessoas vão fazer? Eu acho que está mais que na hora da população se mobilizar ainda mais e vir lutar pelos seus direitos. Eu acho que é isso que eu te falo.
Apenas uma orientação, até para facilitar a compreensão da mesa, as pessoas que fizerem uso da palavra, se puder, mencionem, a exemplo do que o Demetrio disse, o bairro de onde veio, ou então a entidade que está representando, até para uma compreensão melhor, né, do entendimento da pessoa acerca dos problemas que ela relata. Na sequência, então, o Arlon Carlos e, em seguida, Roberto Clementino.
Bom, boa noite a todos. Eu gostaria primeiro de lembrar ao Marcos Vinícius que realmente não se passa por aqui e sim pelo Comutran. Mas vocês, como fiscais do povo, baseados nos princípios de moralidade, impessoalidade, eficiência, publicidade e legalidade, podem solicitar para conferir a planilha de custos do consórcio Transoeste. Tá certo? E eu gostaria de dizer aqui para todos que eu não vim aqui para falar de N coisas que a gente precisaria falar, não. Eu vou falar apenas de respeito. Respeito que essa empresa não tem com a população de Divinópolis. Respeito que ela não tem quanto às leis. Eu quero dizer de respeito quanto eu falo ao motorista sem trocador, pois ela não respeita o Código de Trânsito Nacional. Ela não respeita a vida, né? Está certo terminar, determinar que o motorista não pode fazer nada ao dirigir? Claro, e isso o Código de Trânsito Nacional determina. Né? Não vamos esperar ninguém morrer para poder parar com isso. Eu espero que aqui nessa casa não permita que continue dessa forma. Quando eu estou falando de respeito às leis, eu falo também de respeito às leis do consumidor, né? Porque nós temos aqui, quanto ao cartão identificado, que custa R$10 e sai de graça quando a gente compra R$69 de vale transporte, é um absurdo quando alguém perde ele ou quebra ele por acidente. Tem que comprar um outro que custa o dobro do preço. Se ele já é identificado, aquela identificação, você já pagou para ter a garantia daquele crédito que está lá. Então, eu aceito pagar outro cartão por R$10, mas pagar o dobro, nós estamos sendo extorquidos, tá? E também, eu quero deixar claro quanto ao preço. Fica explícito que na planilha o menor valor atende a empresa. Então é inaceitável, na venda casada, que é, outra situação que temos que cobrar, quando se obriga a comprar o cartão, na venda casada, para se ter aquele desconto de uma diferença que antes era 15 centavos, hoje ela está absurda. Isso, para mim, configura-se venda casada e deve ser questionada pelo Ministério Público, né? Isso, para mim, não se sustenta. E outra coisa que a gente tem que questionar, foi falado em cidades que tal. Eu estive em São Paulo, eu fui lá em São Paulo, eu andei no metrô por R$3,80, eu rodei meia São Paulo. Saí do metrô e entrei em um ônibus, eu paguei a metade do preço da passagem de ônibus, que lá custa R$3,80. Eu desci do ônibus aqui da Teixeira e peguei um do consórcio, paguei R$3,90. Como se sustenta? Para mim, a sua planilha, ela existem possíveis indícios de fraude, porque não é possível que Divinópolis desse tamanho tenha um valor maior que São Paulo capital. Isso é um absurdo. E continuando a falar em desrespeito, atendendo a você que pediu para identificar, eu moro na região do Inesp, e lá o ônibus só sobe até no Inesp quando tem aluno. Quando não tem aluno, nós moradores não somos respeitados, nós não existimos. Então, muito respeito conosco. Obrigado.
Na sequência, Roberto Clementino e em seguida, José Venâncio.
Boa noite a todos. Sou Roberto Clementino, tenho uma coluna no Gazeta, Política e Companhia, e nas redes sociais, uma página no Twitter que discute política. Então eu quero aproveitar a oportunidade, e esse assunto, mobilidade urbana, me interessa muito, quem me acompanha sabe que eu tenho escrito sobre isso. Quero aproveitar a presença do Felipe e do Júnior, do Ascani, para fazer algumas perguntas que eu tenho e também algumas para o Comutran. A redução dos cobradores refletiu na planilha? Aí eu quero ampliar isso aqui. Todos os custos vão para a planilha? Por exemplo, o aumento do ISS, o aumento de trocador, vai para a planilha? No próximo aumento, isso vai incidir no custo da passagem para mais? A redução dos cobradores trouxe aumento da remuneração dos motoristas? Quanto? A lei dos trocadores, com a tarifa diferenciada, diminuiu o dinheiro nos ônibus e diminuiu os assaltos? Existe no transporte, vocês têm lá um registro de reclamação. Existe lá, nesse registro, reclamação, pedidos sobre a volta dos trocadores? Quanto tempo as empresas não são mais atuadas por não escalar trocadores? Porque tem falado aqui, eu vi na TV hoje, que vocês estão pagando. E também, eu sou como jornalista, eu procurei saber, e tem notícias de que não tem... Desconta meu tempo, por favor, presidente. Sempre que for interrompido, desconta meu tempo. Desconta meu tempo.
Deixa eu te falar. Vamos deixar bem clara a regra aqui. Quem estiver falando, nós estamos aqui para escutar. Seja qualquer segmento da imprensa, empresarial, o negócio. Eu acho que humanidade e respeitabilidade.
Repetindo.
Eu acho, só terminar para a gente encaminhar. A palavra, quando tiver com aquelas pessoas, nós não gostaríamos que quem que estiver falando, seja quem for, que seja interrompido. Continua, por favor.
Quanto tempo as empresas não são mais atuadas por não escalar trocador? As empresas ou os usuários? Quem paga o ISS? Quando adoece no ônibus uma pessoa, o cobrador, fizeram curso de primeiros socorros para ser enfermeiro, para atender? Essa é a função do trocador? Não é verdade que o trocador não pode levantar da mesa, da cadeira, a não ser para fazer funcionar o elevador? Então, qual a outra função que ele tem? Eu quero entender. E eu sou usuário, eu uso a linha 13 o tempo todo. Nós temos carro e tal, mas como eu não pago mais, eu uso, e também não tem lugar de estacionar no centro, eu uso sempre o transporte. E eu quero alertar, porque pode estar tendo aqui uma armadilha que as pessoas não estão percebendo. É que pedir aumento do ISSQN e pedir aumento do trocador pode estar incidindo na planilha, aumentando o próximo custo, e as pessoas não estão sabendo. Então acho que esse não é o caminho.
Na sequência, o José Venâncio e em seguida Arthur Guimarães.
Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui discutindo a empresa Transid. Essa empresa Transid, que no ano passado teve alguns de seus diretores presos na cidade, governador Valadares, juntamente com o presidente do sindicato transporte rodoviário daquela cidade, por oferecer vantagens e propinas para estar do jeito que a empresa Transid gosta de estar. Aqui em Divinópolis não é tão diferente, não. Se a gente for avaliar bem como era o quadro político dessa cidade, na gestão passada, na atrasada, a Transid era como a Odebrecht aqui em Divinópolis. A Transid, eu quero até perguntar para os diretores da Transid, se para ela prestar serviço de qualidade nessa cidade, se ela tem que propinar vereadores como ela fazia. E se os novos vereadores tiverem indício de provas de que a Transid pagava propina para vereadores, eu tenho como apresentar esses indícios de prova para os novos vereadores, para formar uma CPI, investigar, apurar e pegar os responsáveis e colocar no lugar que eles merecem, que é a cadeia. Vereadores de Transid nessa cidade eram balaio de gato era como a Odebrecht. Que lugar dessa corja é na cadeia? Assim nós podemos ter aqui uma empresa de qualidade para prestar serviço para essa população. Eu tenho como apresentar indícios de prova para essa Câmara, se quiser, se me solicitar. Ouviu bem, vereador Cleitinho? O senhor também, o sargento?
Não, sou
de Roger e os demais vereadores, os novos. Porque os antigos, os da gestão passada, não sabiam de nada. Mas os da outra gestão sabiam como é que operava isso aqui.
Só um minuto.
Na sequência, Arthur Guimarães e, em seguida, Robson Virgílio.
Boa noite a todos. Nós sabemos que o sistema de transporte público no Brasil é comandado por máfias, organizações. E é uma porcaria. O trabalhador paga muito, o transporte é de má qualidade. E aí, como que... Isso nós sabemos. Mas como que isso funciona? Por que que funciona até hoje? E aí eu queria aproveitar e dar parabéns para você, vereador. Você teve a coragem de tentar entrar na nova ferida. É uma ferida. Ela não cicatriza. Essa ferida de transporte público não cicatriza. Mas gostaria também, vereador, que há 6 meses, 9 meses antes da eleição de 2022, convocasse uma nova audiência pública falando sobre transporte. Nós sabemos que a Odebrecht, que o companheiro acabou de falar ali, todos, nós sabemos que o sistema hoje do setor público, né? Vou dar um exemplo clássico. O que que sustenta a Copasa e o que que sustenta a Assembleia Legislativa? A Copasa financiou Caixa 2, vi agora que está sendo pelo Mensalão, a Copasa e a CEMIG financiavam os deputados em campanhas políticas, a eleição e tal. Na cidade, sabe quem financia os vereadores não para ganhar a eleição ou não? O sistema de transporte. Toda a cidade, maioria. Vocês, vereadores, os dois mais novos e talvez os mais recentes, não têm ainda sido tentados. Por isso vocês foram eleitos dessa vez. E aí, essa tentação é grande. Cuidado. Porque eles comandam, eles têm um poder. Eles têm um poder violento. Porque amanhã eles vão se tentar. E outra coisa, falar, vereador Aldair e vereador Pastor, que não está presente, falar assim que nós não temos poder nenhum, nós não legislamos sobre aumento de passagem. O que vocês estão fazendo aí? Durante 20 anos, aí, eles falam que existe um sistema que é o Comutran, que determina o aumento ou não da passagem. Nós, a cidade inteira, sabe quem que é esse Comutran? Quem que é esse Comutran, vereador daí? Quem que é esse Comutran, vereador Edson? Até hoje você fez algum comentário, alguma coisa nesses 20 anos sobre esse Comutran? Como que ele é eleito? E outro detalhe, ela é tão poderosa, recém-eleitos. Quem na cidade, nós acompanhamos, viu, vereadores? Nós acompanhamos a vida política da cidade. Quem na cidade fez resistência e fala mal da Transcid? Fala mal do que eu faço, todo mundo que fala. Passa, passa. E mesmo aqueles que defendiam que eu faço na outra legislação. Quem daqui fala mal da Transcid? Porque estão envolvidos, principalmente os mais antigos. Envolvidos. Porque nós sabíamos no passado que aqui tinha os vereadores da Transcid. E a Transcid é forte, é poderosa. E aí,
conclui, por favor, Arthur.
Nós defendemos, nós temos a solução. Primeiro, fazer uma audiência e rever esse Comutran. E segundo, nós trabalhamos para o sistema tarifa zero. Tarifa zero. Aí vocês é louco. Tarifa zero, nós entendemos que não é para agora. Nós já temos tarifa zero para os idosos. Agora nós teremos tarifa zero para os estudantes. Obrigado.
Na sequência, Robson Virgílio e, em seguida, Antônio Dias.
Boa noite a todos. Que a paz do Senhor, que intercede todo o entendimento, esteja aqui presente. Meu nome é Robson e trabalho na Transcid há aproximadamente 13 anos. E sou motorista, instrutor, né? Honra a Deus em primeiro lugar, honra meu patrão, porque é de lá onde sai meu salário. É de lá onde que sai o meu salário. E eu gostaria de dizer que estou à frente do treinamento, né, de cobrador passar para motorista há aproximadamente 7 anos, desde 2010. E todo o treinamento que é feito lá beneficia totalmente ao motorista, pois há mais de 100 motoristas que passaram por mim treinados. Todos eles têm a capacidade de dar todo o suporte à a senhorita, a senhora Bel, que parece que falou, que não foi socorrida, mas todos os motoristas fazem esse treinamento comigo, são passados para eles, dá todo o socorro, todo o suporte, todo o treinamento para eles. E, assim,
você está me referindo a meu nome? Quando eu me acidentei, você está falando sobre a instrução que você...
Um momento, só por favor. Um momento, só por favor. A palavra está com você.
Eu acredito que o caso da senhora foi um caso isolado. Aqui, eu posso confirmar. E todos os motoristas são treinados a dar todo socorro. E também, todo atendimento ao usuário. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de ter dado para mim essa honra de estar treinando todos os motoristas, porque poucas empresas que fazem isso, que pega o cobrador e passa para motorista. Todas as empresas, a maioria das empresas não faz isso. E hoje nós temos esse treinamento lá interno que beneficia totalmente a população. Motoristas que entram sem cobrador, é dobrado o salário dele. Todo carro, nome da senhora, todo carro é equipado a fazer o transporte, todo carro.
Isso é mentira, porque tanto na minha audiência, quando eu me acidentei, as fotos foram tiradas, estava tudo estragado.
Um momento, por favor, eu queria te pedir pela segunda vez. Eu não estou falando grego, não estou falando aramaico,
Todo carro tem um dispositivo de segurança que funciona o elevador desligado. Todo carro tem. Ele não precisa do motorista estar lá na frente, não. Ele é desligado, engrenado, não tem perigo nenhum. Todo carro tem esse dispositivo que funciona sem o motorista estar na presença do volante. Ele não precisa de ar, precisa de parte elétrica para funcionar. E eu trabalho há 13 anos lá e eu não tenho problema nenhum trabalhar sem cobrador. Obrigado.
Na sequência, Antônio Dias e em seguida Everton Carlos.
Ô vereador, eu vou te responder. Eu vou te dar uma resposta sobre o problema de São Paulo, Rio, Curitiba. Lá não tinha Cabosa na presidência da Câmara. Não tinha Vladimir como prefeito. É por isso que eu tenho essa situação. Aquela Câmara Municipal que funcionou no governo Vladimir, 8 anos, para começar, o Cabocha foi presidente.
Só um pouquinho. Gente, nós não estamos escutando ele. Se a gente não fazer um silêncio quando a pessoa estiver falando, né? O que ele pedir, pelo amor de Deus, aí, vamos deixar quem estiver falando ali, se quiser até manifestar depois a pessoa, bater palma, vaiar. Foi assim, aí será a história da caminhada humana. Mas enquanto a pessoa estiver ali, vamos tentar escutar o que, é que ele está falando para nós. Ele não está falando para mim, está falando para nós. Continua, por favor.
Tudo o que o Vladimir queria fazer, a Câmara, na época dele, nos dois mandatos, a Caça era uma continuação do governo Vladimir, que pior eu nunca vi. Eu sigo política há muitos anos, há mais de 40. E pela primeira vez na minha vida, eu vi uma eleição para eleger presidente da Câmara. Nunca tinha visto. Teve teve o Adair Otaviano, teve o Sargento Elton, os dois foram candidatos. Nas outras era caboja, não havia adversário. Eu nunca vi eleição sem adversário. Eleição com candidato não é eleição, é nomeação. O prefeito nomeado. E isso aconteceu durante os 8 anos de mandato dele. É por isso que a Transide é o que é. Essa passagem que é, possivelmente deve ser a mais cara do Brasil, porque tudo que eles queriam, o Vladimir aceitava. Falam que ele aceitava propina, isso eu não sei. Isso eu estou falando. Conversa de rua. Eles falavam isso. Eu não estou falando nada, só repetindo. Então, quer dizer, esse problema de Camotran, eu acho que isso aí tinha que ser um negócio que fosse criado pela Câmara, com o prefeito. Porque esse negócio de prefeito só escolher, é um negócio meio estranho. Agora, o cara falou ali que motorista é muito educado com os passageiros, não é não, que eu já vi motorista xingar a gente lá dentro da lotação. E cadeirante. Eu já vi cadeirante ser xingado lá dentro. E foi muitas vezes. Graças a Deus a prefeitura está livre de Vladimir. Divinópolis está livre de Vladimir. Graças a Deus. Não tem mais PSDB na Câmara. E nem na prefeitura.
Conclua, por favor.
Porque aquilo para mim foi uma doença ruim que a cidade teve. Vladimir como prefeito e Cabroja na presidência da Câmara. Nunca houve coisa tão ruim.
É só. Próximo inscrito é Velton Carlos e na sequência Alessandro Pacheco.
É, prazer, meu nome é Velton, sou motorista na Transide há 7 meses. Fui promovido, entrei de garagista, tá? Não sabia nem dirigir ônibus, tá bom? É... Eu só acho o seguinte, é opção minha trabalhar sem cobrador hoje, é opção minha. Quem andou comigo de ônibus nunca foi maltratado, pelo que eu saio, quem estiver aqui pode levantar a mão. No banheiro que a empresa me fornece, todo mundo passa na porta da guarita. E outra, eu acho que nenhum vereador chegou a questionar ou entrar dentro de algum ônibus que tivesse sem cobrador e perguntar ao motorista se ele está satisfeito ou não. Entendeu? Eu acho que tinha que entrar e perguntar, porque eu sou satisfeito com isso. Eu presto meu serviço com qualidade.
Pessoal, nós não estamos escutando. Eu acho que nós podíamos ter uma dinâmica aqui. Se nós fizesse um signo de vai e de aplauso, e nós vamos escutar, ué. Nós não estamos escutando a posição. Eu quero voltar a repetir uma forma objetiva. A pessoa que estiver ali no microfone, ele está falando é para nós. Nós temos que respeitar a opinião da pessoa. Aqui não é audiência privada, e particular, e familiar, não. Aqui é uma audiência pública, com todo sonho, mazela, ignorância. Então, nós não estamos escutando. Nós não estamos escutando. Por favor.
Para quem não sabe, eu tenho um ganho mensal a mais de 20% do meu salário. Não cabe eu falar valores. Mas para quem não sabe, quem quiser andar comigo na linha que eu trabalho, pode ficar à vontade. Porque todos os passageiros que eu carreguei até hoje, eu não tive nenhuma reclamação. Quem quiser ligar na empresa e perguntar se teve alguma reclamação de mim, pode ficar à vontade. Eu só acho que todo mundo tinha que andar no transporte com o cobrador e sem o cobrador, para saber se o serviço está sendo, pelo menos da minha parte, eu que trabalho sem cobrador, eu presto a mesma qualidade de serviço com o cara que trabalha com cobrador. Isso eu garanto. Então, assim... se algum cadeirante Se algum cadeirante estiver preocupado, pode ter certeza, tá? A gente é orientado pelo robô a manusear o ônibus desligado. Se um motorista estiver manuseando o ônibus ligado, ele está de forma errada, tá bom?
Silvio, por favor, se senta um minuto, cada interrupção duas vezes.
Já que eu estou falando que estou com o bolso cheio, estou mesmo, porque quem paga meu salário é a Transide. Tá? É, e outro. Em questão de...
Olha, se as interrupções continuarem acontecendo, o presidente vai prorrogar o tempo dele indefinidamente até que ele possa concluir o raciocínio. Evelton, quer concluir?
Bom, só falar assim, eu acho que o pessoal tinha que analisar muito bem, porque nem é tudo, nem toda pessoa que trabalha sem cobrador presta um bom serviço, e isso que eles estão colocando aí. Pelo menos a gente faz nosso trabalho com dignidade, a gente acorda cedo para ir lá e trabalhar com dignidade. Tá bom?
Na sequência, Alessandro Pacheco e, em seguida, Mauri Antônio Batista.
Primeiramente, eu quero desejar boa noite a todos, boa noite à casa e... falar com o pessoal. Eu também sou motorista da Transide, sou motorista profissional já há quase 18 anos de estrada, e há 2 anos eu estou na Transide. Quando eu entrei na Transide, eu pedi uma oportunidade de emprego, né? Fui treinado também pelo Robson, a gente tem todo um treinamento para trabalhar com os cadeirantes, tá? E... ô, querida, deixa eu te falar um negócio aqui. Concordo, eu sou usuário de transporte que nem você.
Por favor, por favor, dirige a mesa.
Só que aí eu quero falar que, como usuário de transporte também, eu entendo o que o povo fala. Só que você direcionar isso para mim, diretamente para mim, não vai resolver. Tá? A casa está aqui para poder... beleza. A casa está aqui para poder resolver essa questão. Não sou eu que vou resolver. Eu quero dizer que eu não tenho nada contra a empresa, 2 anos que eu trabalho na empresa, estou satisfeito, tem um treinamento sim, feito pelo Robson. Nós tivemos um aumento de 20%, né, no nosso salário para poder trabalhar como multicode. Tá? Não, eu não estou tirando serviço de ninguém. Eu não estou tirando serviço de ninguém. Como a empresa tem vários trocadores que hoje estão passando por motorista, que a empresa está dando oportunidade. Tem hoje entrar na empresa como cobrador, a empresa está dando a oportunidade de trabalhar como motorista. Viu, gente? Então, eu quero te agradecer, Felipe, tá, pela oportunidade de trabalhar na Transide. Não tenho nada a reclamar da empresa. Sabe? Hoje eu trabalho na linha 15. Trabalho na linha 15, para quem não sabe. Não tem reclamações da minha pessoa na empresa, tá? Nem com cadeirante e nem com usuário normal. Houve um comentário aqui que há falta de educação de motorista com os usuários, sabe? Eu, com os 2 anos que eu tenho de casa, eu creio que eu não tive reclamação, porque se eu tivesse, eu já tinha sido chamado a atenção pelo nosso chefe de tráfego ou até mesmo pela diretoria da empresa, viu? Então, eu não tenho nada a... Olha, gente, não é o caso puxar saco, não. Eu acho que a gente tem que saber respeitar. Não, tá beleza. Eu acho que respeito. Olha aqui, deixa eu falar pro senhor. Ô, senhor presidente, se um colega quiser, eu passo o microfone para falar. Porque educação em primeiro lugar. Tá certo? Educação em primeiro lugar. É só isso que eu tenho que falar. Tá? Boa noite a todos, obrigado.
Na sequência, Mauri Antônio Batista. E em seguida, Márcio Nunes de Carvalho.
Uma boa noite a todos. Chamo Mauri Antônio Batista e comecei na empresa de cobrador 9 meses atrás. Hoje, esse mês passado, eu fui promovido para motorista. Agradeço demais a empresa e quero falar aqui. Eu tinha um emprego garantido em outra grande empresa da cidade. Eu saí de lá para entrar na Transcid e para virar motorista. Hoje o meu salário é dobrado. O salário que eu tinha 2 anos atrás era mínimo. Hoje o meu salário é dobrado, exerço meu serviço tranquilo. Inclusive, eu dirigia caminhões maiores que os ônibus e ninguém sabe disso. Hoje agradeço demais a empresa, exerço meu serviço tranquilo e com segurança. Até hoje não tive nenhuma reclamação, nem como eu era cobrador e quanto sou motorista. Trato todo mundo na maior educação, tive treinamento para isso e agradeço a todos. Obrigado, e é isso aí. E vocês têm que aprender. Vocês têm que aprender a andar de ônibus. Aprende a andar de ônibus, vocês vão parar de reclamar. É isso aí, obrigado.
Na sequência, Márcio Nunes e em seguida, Rosimeire Santos.
Boa noite a todos. Olha, eu não estou aqui simplesmente por estar, não. Eu não sou cidadão apenas de Divinópolis, não. Nós somos cidadãos do mundo, porque hoje com a internet, com a comunicação, todo mundo participa de tudo. Nós temos que participar do mundo para melhor, não é para atrapalhar as coisas que já estão prontas, não. É para melhorar. O mais importante não é o dinheiro, é fazer o bem para o próximo. Agora, vocês estão preocupados muito com o lado material da coisa, cada um com seu bolso. Tem um lado social que é muito mais importante. O cobrador que está desempregado, passando necessidade, e outras coisas mais, porque o motorista está se desdobrando numa coisa que não é função dele, não é função, e nem está satisfeito com isso. Tem motorista que não sabe nem voltar o troco direito porque não tem prática. Sabe? Eu participo, eu ando de ônibus porque eu gosto, não. Porque eu não tenho nem carro. Mas eu ando de ônibus por necessidade, às vezes, e participo. O senhor ali não sabe por que, quando que o motorista ganha mais, ele ganha R$100, que eu fiquei sabendo, a mais, no lugar do trocador. Eu ganho R$100 a mais para trabalhar com o trocador. E outra coisa, tem um aí também que falou que o trocador não faz falta porque não tem trocador na família dele. Um que falou aí agora há pouco tempo. Esse é o super-homem, sabe? O super-homem da empresa. Eu trabalho e o outro não precisa ganhar, não.
Às vezes ele fala uma coisa beneficente, dá um troquinho para o outro lá para não passar fome. Agora, gente, tem outro lado ainda, do motorista que chega no ponto final sozinho, com assalto, não tem ninguém para testemunhar. Às vezes uma pessoa pode assaltar, ele pode passar mal também, não tem ninguém para ajudar. E outra coisa, ele pode simular também um assalto, conforme o motorista, simular um assalto, e ninguém pode falar se é mentira ou não, porque ele estará sozinho, não é mesmo? Então é só isso que eu queria falar, e muito obrigado.
Convido agora a Rosimeire Santos.
Eu queria falar mais uma coisinha. Quanto essa empresa está junta, abrir licitação para outras empresas, porque nós não temos direito de escolha. Nós não podemos escolher, só tem aquela. E nós temos que engolir aquilo como se fosse um remédio.
Rosimeire Santos e, na sequência, Ana Paula Freitas.
Boa noite a todos, boa noite à casa. Sou Rosimeire Santos, moro no bairro Elizabeth Nogueira. É um residencial novo, 4 anos apenas. E eu queria salientar aqui que, antes de tudo, o transporte público no meu bairro é uma tristeza. Uso o transporte público todos os dias, inclusive finais de semana. Ônibus que não passa, chuviscou, ônibus não sobe, não desce morro. Ninguém preocupa com isso. Acredito eu que os donos de empresa não vão usar o transporte coletivo para saber se ele tem ou não qualidade. O meu problema não é com o motorista ou com o cobrador. O meu problema é com a empresa que não presta o devido serviço que deveria prestar. Se eu pago R$ 3,90, o mínimo que eu quero é um transporte de qualidade, dignidade, que meu ônibus venha no horário e que eu não perca o meu dia de trabalho. É isso que eu espero dessa empresa. E é isso que eu não tenho tido. Há mais de um mês, o ônibus mudou a rota porque tem um buraco na rua. Se a Transfid recebe um dinheiro para pagar uma manutenção, por que essa manutenção não foi feita? Se o consórcio está ali para isso, por que isso não foi resolvido? Quem paga? O usuário? Por que o usuário paga? Porque a gente engole. Mas a partir de agora, nós não podemos mais engolir isso. A gente tem que atentar e lutar pelos nossos direitos. A gente tem dever, então tem direito também. E aqui é a nossa voz. A nossa insatisfação é tremenda, gigantesca, e isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Não dá para continuar da forma que continua. É ônibus que não atende cadeirante. Eu tenho cadeirante na família. Diversas vezes ele já voltou para trás por elevador quebrado. A manutenção, então, não está acontecendo. É elevador que não funciona, ônibus que não passa, rua que não é pavimentada. No conjunto que eu moro, tem uma certa rua que no projeto ela foi pavimentada. Ela foi pavimentada junto com a empresa de ônibus. Essa pavimentação não existe. Vocês podem ir lá, vocês vão ver. É buraco, é poeira, é lama e o ônibus não passa. É revoltante e precisamos de uma solução. Agora é o momento. Precisamos nos unir. Não adianta um estar criticando o outro. O cobrador tem a posição dele, o motorista tem a posição dele, eles têm família para sustentar, mas nós também temos família e precisamos ganhar o nosso dinheiro. Obrigada, boa noite a todos.
Na sequência, Ana Paula Freitas e em seguida Luiz Otávio da OAB.
Boa noite a todos. Boa noite por exercerem a cidadania. Eu poderia ficar aqui falando N problemas da região que eu moro, porque é um bairro às margens da MG 050. Aí eu poderia falar que é um perigo do ônibus, que isso, que aquilo. Mas eu pensei num assunto que, assim, que pudesse abranger num todo. Além de ser líder comunitária, eu sou uma cidadã, eu sempre penso não só na minha comunidade, acho que eu tenho que pensar na cidade. Então, por 2 dias, eu tentei fazer uma pergunta que abrangesse todos. Então, eu vou ler a pergunta e vou esperar a resposta dos senhores, tá? O que as empresas do consórcio estão realizando como contrapartida para a sociedade, ou seja, na saúde, educação, cultura, projetos sociais, etc.? já que existe uma anistia tributária, né? Então, assim, eu gostaria realmente imensamente de saber qual que é o papel da empresa nesses itens que eu citei. Ó, eu estive em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, aprendendo um pouco sobre mobilidade urbana, e quando, por favor, eu estive na Assembleia Legislativa aprendendo um pouco sobre mobilidade urbana, se não me engano, em 2014, e lá eu aprendi muito. Quando foi a plenária daqui em Divinópolis, a maioria que sabe que eu já trabalhei nessa casa, o vereador com o qual eu trabalhava não permitiu que eu fosse. Então a gente vê, eu vejo pelo que eu aprendi em Belo Horizonte na plenária lá, a mobilidade urbana aqui, ela passou longe, né? A gente sabe que as empresas colocaram carros com as três portas, mas de que adianta ter a terceira porta que serve para o cadeirante, se no ponto de ônibus não tem rampa para ele? Ele sempre vai precisar de uma segunda pessoa para poder ajudá-lo, né? O problema dos trocadores agora é com vocês. Vocês vão ter que resolver, vocês vão ter que explicar para nós o porquê da retirada, se onerou na planilha, o que que acontece. Agora eu quero saber. Pois é, a pergunta da Ana Paula Freitas, líder comunitária do bairro Quintino, é: eu quero saber se vocês, como vocês têm as isenções do tributo, se vocês estão aplicando nas áreas sociais da cidade. Boa noite.
Na sequência, o Luiz Otávio, da OAB, e em seguida, Ruth Caetano.
Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Otávio, sou líder comunitário, advogado, lá do bairro São Judas Tadeu. Eu trouxe aqui, para provar que todo mundo tem razão, eu trouxe aqui toda a documentação provando que todo mundo tem razão do que foi falado aqui. Em relação à porcentagem de 20% dos motoristas que eles estão ganhando a mais, os cobradores estão ganhando 100% a menos no salário deles. Pessoal, só a título de conhecimento técnico, para vocês terem uma ideia, e conhecimento histórico, a Lei 390, de 1956, foi a primeira lei que tratou de transporte público aqui em Divinópolis. O prazo de concessão era de 5 anos. Depois foi revogada pela Lei 809, de 1964. Depois, ela foi revogada pela Lei 2173, de 1986. E depois foi revogada pela Lei 3230 de 1992. Eu estou falando essa questão histórica porque conhecimento, enquanto mais o cidadão conhece os seus direitos, menos ele é a probabilidade dele de ser passado para trás. Então é o seguinte, ó, a partir dessa lei, em 1992, o Galileu aumentou o prazo de concessão das empresas de transporte público. Era de 5 anos, passou para 10. Isso é uma crítica que eu faço, porque quando ele passou para 10, ele engessou a autonomia do prefeito, ou dos vereadores, ou de quem quer que seja, do cidadão, de combater o contrato. Ou seja, o cidadão teria que esperar 10 anos para renovar o contrato. Aí, para vocês terem uma ideia, como disseram os vereadores aqui, eles não aprovam a passagem. Quem aprova é o... Como o Conselho Municipal de Transporte Coletivo e Táxi, com base em dados técnicos. Essa lei foi criada em 2001. Pode revogar. Na realidade, pessoal, o que eles têm que fazer aqui é uma nova lei para substituir essa lei e revogar... Pessoal, mais um dado importante... Como disseram o pessoal aqui, assim, a gente como cidadão, a gente fica desconfiado às vezes. Por quê? Eu tenho prova aqui, ó. Em 2011, praticamente, em dezembro de 2011, o prefeito Vladimir...
Para concluir.
O prefeito Vladimir...
na calada da noite.
Em 2011, pessoal, a concessão ia acabar em 2012. Olha só para vocês verem. Eu peço atenção aqui do Ministério Público, da Polícia Federal. Em 2012... Pessoal,
concluiu.
Em 2012, só um minutinho, Silvio, porque é só para concluir o raciocínio.
Mas você está falando 2012 cinco vezes, já conclui.
Pessoal, em 2011, dezembro de 2011, o Vladimir alterou o prazo de concessão para 15 anos. Ou seja, passando de 10 para 15 anos o prazo de concessão. E um detalhe, o contrato de concessão, o edital, porque o contrato a gente não achou na internet. Eu vasculhei e não achei na internet. Já o edital eu achei, e no edital fala que eles podem ter 15 anos e pode ser reprorrogado por mais 15 anos. E agora, pessoal, só para finalizar também, depois da retirada dos cobradores, que foi um texto de lei, para vocês terem uma ideia, o texto de lei foi enviado pelo prefeito Vladimir no dia 10 de dezembro de 2013. No mesmo dia, está aqui a lei, quem quiser, ele foi aprovado na Câmara. Está acabando com os cobradores. E o que é que acontece?
Luiz Otávio, eu não tenho condições de prorrogar mais porque seria injusto com os demais participantes.
Ok. Ô Silvio, conhecimento é importante, pessoal. Eu peço licença. É só porque quando o cidadão, é porque muita gente, quando o cidadão vai falar, às vezes o líder político fala, mas não tem conhecimento. Então, eu estou comprovando que o povo tem conhecimento e sabe o que está falando. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, eu calculei aqui, ó. Esses aumentos afligem principalmente os mais pobres e os pequenos e microempresários. Porque olha só para você ver, o assalariado, enquanto a gente está discutindo aqui volta de cobrador, tem cidade montando integração de ônibus. A pessoa paga um vale transporte e anda dois. Eu moro lá no São Judas e tenho conhecido lá no Mangabeira, no Maria Helena. Eles reduziram o itinerário e eu provo isso, que eu sou líder comunitário e eles me denunciam. E se você for pegar um ônibus, se você trabalha lá no centro industrial, você tem que pegar dois vales de transporte para ir e dois para voltar. Resultado: se você pega, isso é dado, viu pessoal, calculado. Se você pega quatro...
Doutor José Carlos, por favor. O senhor já foi letrado pela terceira vez. O senhor tem uma capacidade analítica e sintética. Sintetize e termina sua fala.
Tá ok. Então, ó, o trabalhador assalariado, ele gasta 40% do seu salário se ele paga R$3,90. Se ele paga tarifa especial R$3,45 e pega 4 ônibus, ele vai pagar 36% do seu salário. Enfim, pessoal, eu só queria cobrar o seguinte. Essa reunião aqui tem que continuar. Viu, Cleitinho? Isso aqui, Uberaba revolucionou o transporte público, mas foi com o tempo, foi marcando audiência. Então, queremos outra audiência. Nós queremos transparência, Cleitinho, tá? Na planilha. Nós teremos audiências públicas. Queremos que essa lei seja revogada, porque uma vida que se perde no transporte público vale mais do que qualquer dinheiro no mundo.
Obrigado então, o Luiz Otávio. Convido o próximo inscrito, a Ruth Caetano, e na sequência Noelson Martins Pereira.
Eu cumprimento a todos que estão aqui. Eu queria só fazer duas perguntas às autoridades que estão aqui, ao povo se acha justo. A cidade, há 35 anos atrás, onde eu estou morando aqui, era bem menor, foi crescendo, o comércio vem várias firmas também para competir um com o outro. Por que que vai crescendo a cidade e não pode pôr outra linha de ônibus, só tem que ser transfície. Por quê? Só isso. A outra pergunta que eu quero fazer, só uma, a outra vocês respondam, o povo também responda. Eu moro 6 quarteirões da Pernambuco. Para mim, eu pago R$3,90, o mesmo preço do Quintino ao Itaí. Vocês acham justo? Só isso, agradeço a oportunidade.
Obrigado, Ruth. Na sequência, Noelson Martins Pereira e, em seguida, Sandra Cristina.
Boa noite a todos presentes, autoridades em si. A gente é líder comunitário no bairro Santo Antônio. E ver o debate, igual no caso, ali foi em parte. A polícia foi para lá, tinha um ponto de ônibus próximo a Sincal, foi tirado, é outra questão. Ou você anda 6 quarteirão para pegar ônibus lá perto do posto 7, ou você vai vir cá perto da Catepere para pegar ônibus. Já foi questionada, falou que a segurança pública não poderia parar o ônibus ali. É uma questão. E outra coisa, a questão dos elevadores não funcionando. E outra questão, você paga a dinheiro, é R$3,90, o que seria justo em qualquer comércio. Você comprar qualquer coisa no dinheiro, você consegue um desconto. A prazo na Maxchama é R$3,45, outra injustiça. E outra injustiça, igual no caso, a linha de ônibus, o 22... Chega aí, igual no caso, até lá no Manuel Valins, igual no caso, é uma distância em si. Falaram no transporte que teria de mudança, igual no caso, com uma passaginha só. Igual eu, o Icaraí, por exemplo, e até lá no nosso bairro, até no Orives Batista Leite, foi ampliado lá para a Praça do Planalto, que ajudou bem o pessoal do Tietê, porque senão teriam que engastar 2 ônibus. O Ademir sabe dessa história, que é morador de lá. E outra coisa, igual no caso, se essa audiência vai acontecer igual o da Mata do Noé, quando viu que o trem ia feder para a prefeitura e para os empresários em si, cala-se a boca. Uma das outras coisas em si, eu acredito, igual aquilo que eu te falei, igual eles falam que tem propina, tem. Porque a Janete mesmo sabe que quando tem reinado, igual no caso, a Transídio oferece, igual no caso, sendo apadrinhado por alguns vereadores que é da posição, que o Daí sabe dessa tramóia também que se acontece. Porque nós somos companheiros de partido, ele sabe que, igual no caso, a Transídio faz um cala-boca, um favorece aqui, daqui, da lá, igual para... É desse jeito. E eu venho aqui, quando tem tempo, a gente sabe, como líder comunitário, a Janete me conhece, vários vereadores aí me conhecem, igual a gente cobra, vai na audiência, mas igual no caso, isso aqui poderia estar mais cheio. Porque o que, que o povo pensa? A audiência pública não vai dar em nada. Vai dar sim, que o Brasil está mudando. Há tempos atrás eles roubavam lá, descobria, ficava em nada. A gente está vendo que está aprendendo. Para concluir, igual nossos deputados ficavam falando, quem tem ramo preso não mexe na porta do outro. Quem tem telhado de vidro não atira pedra nas coisas dos outros. Mas igual no caso, eu acho que essa casa está bem coordenada, apesar, renovou. Então fica a cobrança aí para essa audiência continuar e essa passaginha vir até redução, porque não tem como, o povo não aguenta. Obrigado.
Na sequência, a Sandra Cristina e em seguida o José Onésio.
Boa noite a todos, graça e paz. Eu estou aqui, né? E pessoal, a minha pessoa mesmo, porque foi um problema que eu identifiquei na minha família e eu acredito que esse problema também deve alcançar outras famílias. Eu tenho 3 filhos, eu tenho 4 filhos, eu tenho 1 filho que ele é especial e eu tenho outros 3. E um dos meus filhos faz uso do Vale Transporte, né? E Isso tem me causado um certo problema na parte financeira, já que eu só tenho um salário mínimo, que é o que mantém a minha casa, que é o LOAS, do meu filho, que é deficiente. E o que acontece é o seguinte, eu até achei de certa forma muito bom hoje a escola ter paralisado, porque senão meu filho ia perder aula, porque eu não tinha como recarregar o cartão dele. Então, o que eu gostaria era que, se fosse possível, houvesse alguma forma que favorecesse o uso do transporte escolar para os estudantes. Se fosse necessário, não que diminuísse, no caso, que terminasse com tudo, mas que pelo menos fizesse um preço acessível para eles. Por quê? Hoje eu tenho apenas um fazendo uso do Vale Transporte que eu tenho que pagar, porque o outro é jovem aprendiz. Mas o contrato dele vence em outubro. Como que eu vou bancar ele? E quando o meu outro filho também precisar do Vale Transporte, como que eu vou fazer? Já que eu não entendo muito sobre lei, sobre Constituição, mas eu já ouvi dizer que o direito de estudar, né, é direito de toda criança, de todo adolescente, o direito à educação. Então, às vezes, isso me deixa um pouco preocupada, já que se você mora a 1.500, parece que é isso mesmo, 1.500 metros de distância da escola, você tem direito a ter um cartão de passe livre. Porque lá no bairro que eu moro no bairro Terra Azul, existem crianças que moram, né, próximas da escola, a mais de 1.500 metros, e elas têm direito ao Vale Transporte, a um cartão. Então, eu acho que também não haveria dificuldade nenhuma em reduzir a tarifa para os estudantes. E também gostaria de acrescentar o que uma amiga aqui disse, que ela falou a respeito de um buraco que existe, e realmente, e esse buraco, para quem mora no bairro acima, que é o bairro Terra Azul, hoje o ônibus ele está fazendo uma volta, e quando ele faz essa volta, ficam dois pontos. Ou a pessoa sobe, ou a pessoa desce para pegar o ônibus. Então, eu gostaria de pedir a quem fosse responsável por esse assunto que olhasse para os estudantes, sim, porque eles são o futuro do país. Obrigada.
Na sequência, o José Onésio, presidente do bairro Porto Velho, e em seguida a Alexiane de Souza.
Senhores vereadores, boa noite. Boa noite a todos aqui presentes. Olha, eu vim aqui reclamar, além da retirada dos cobradores, que eu não quero dizer, que já falaram muito sobre isso, que isso é um desrespeito à população de Divinópolis, isso é desrespeito. Além disso, eu quero reclamar também da retirada dos ônibus que fazia o trajeto dentro do bairro Porto Velho. Inclusive, a TV Integração é testemunha disso, que eu chamei eles lá o ano passado, na administração passada, que nós podemos até passar uma borracha, porque, não, como diz um amigo aqui, que nem existiu, né? Então, pode passar uma borracha por cima, que nem existiu. Mas nós vamos, eu quero acreditar em vocês, senhores vereadores. Eu, como líder comunitário, quero acreditar em vocês. Eu falei isso numa tribuna livre, no início do governo passado. E hoje estou voltando a falar isso aqui novamente. Por quê? É um desrespeito, é uma covardia com os moradores do Porto Velho que trabalham, dos moradores que estudam, dos idosos, que para essa empresa que está aí na administração passada foi falado que idoso não é usuário, porque idoso dá prejuízo. Eu quero deixar um recadinho muito bom para esses motoristas que vieram aqui, que vocês devem ser daqueles que param em cima do bueiro para os idosos descer. Vocês devem ser daqueles, vocês devem ser daqueles que param. Só um minutinho. Vocês devem ser daqueles que deixam o usuário no ponto porque não tem uma nota de 20 reais, que deixam o usuário no ponto, que já aconteceu comigo e muitas pessoas. Tempo trocar dinheiro para entrar no outro, porque você não dá soco. Eu denunciei você no Ministério Público ainda hoje. Isso aí cabe aos motoristas.
Então, isso é um desrespeito ao povo de Divinópolis. Não tem limite para falar mais de desrespeito a essa empresa que se encontra fazendo esse transporte coletivo mixado, mixuruco. Eu vou porque a empresa me dá o vale transporte, mas eu repudio a vocês. Repudio a essa empresa que aqui existe em Divinópolis. Porque em lugar nenhum do planeta se paga R$3,90 para andar dali até ali. 5, 6 quarteirões. Uma empresa que pega no Costa Azul e vai até aqui no São José, que vai aqui até na Inesp. Uma empresa que desrespeita o povo brasileiro. Não é só divinopolizar não, porque isso aqui está passando, isso aqui é desrespeito ao Brasil. Entendeu? Então eu quero deixar aqui um repúdio, repúdio a vocês. E queremos, está concluindo, Silvio? Queremos acreditar na Câmara Legislativa atual, que temos aqui o Edson Souza, que é o nosso representante do Porto Velho, que é o vereador do Porto Velho. Vamos, além dele, tem muitas pessoas que vão nos ajudar e nós queremos acreditar em vocês. Muito obrigado.
Na sequência, Alexiane de Souza e, em seguida, o Antônio Carlos.
Boa noite a todos. Eu quero dizer que, para começar, né? Já começou a fazer a gente de bobo mais uma vez, porque nem a planilha veio para mostrar para a população por qual motivo. Por qual motivo essa tarifa é de R$3,90, né? Então, assim, eu quero reclamar principalmente do meu bairro, lá no Catalão. Eu pago, às vezes eu tenho uma criança, eu tenho que vir até o centro, eu pago mesmo daquele que é lá do Quintino. E eu também tenho a reclamar a essa empresa que no sábado foi tirada a linha do Manuel Valinhas, São José, São Miguel. Não tem! Porque não tem gente que dá lucro. São poucas pessoas que pegam essa linha. Não é viável para eles. Mas e eu que preciso? E o outro que precisa? Não é olhado? Não é? Então é pouco. Foi tirada a nossa linha, né? Do São Miguel ao bairro Manuel Valinhas ao sábado. Ele só roda até o meio-dia. A partir do meio-dia ele não roda mais. Aos sábados e domingo. Aos sábados e domingo. Então, eu quero reclamar também por qual motivo, gente, que não tem concorrência a essa empresa. Por qual motivo? Eu que sou uma cabeleireira, tenho concorrência. Sou obrigado a fazer curso, sou obrigado a ter preço mais barato por causa da concorrência. E por qual? E qualidade. E por qual que essa empresa não tem a qualidade, não tem concorrência e paga por um preço. Nós pagamos por um preço de R$3,90. E nem a planilha veio mostrar para nós porque pagamos R$3,90. Isso é um absurdo.
Obrigado, Alexiane. Na sequência, o Antônio Carlos. E, em seguida, Ailton Raimundo.
Boa noite a todos. Gente, é com muito prazer que estou aqui falando com vocês, que é maravilhoso ver esse pessoal, todo mundo reunido aqui. Eu digo sempre que existem quatro poderes: o legislativo, o executivo, o judiciário e o mais forte que existe. São vocês tendo conhecimento de direitos de vocês e trabalhando por isso. Os gigantes senhores está acordando. O Brasil está acordando. Amanhã nós temos uma paralisação. Nós vamos parar o Brasil. Voltando ao assunto aqui agora. Essa lei, senhores, eu creio que ela foi aprovada sem o conhecimento dos senhores vereadores que aprovaram na época. Como aconteceu diversas leis que foram aprovadas, tem até gravado um determinado vereador, disse que nós estamos aprovando leis que não servem para nada. Eu creio que aprovaram sem ter conhecimento da lei no todo. Janete, eu vi você fazendo a leitura de um projeto ampliando de 20% a gratificação dos motoristas para 30%. Eu gostaria que alterasse para 200%. Se a empresa quer manter os motoristas sem os trocadores, que pague 200% de gratificação a eles. Um outro detalhe que eu gostaria de comentar também É questão de, são quatro passagens que a pessoa pega por mês, por dia, no caso, no final do mês vai dar um valor de R$320. Para uma cidade que é operária, representa muito, tem os pais, tem os filhos, tem a esposa, pesa muito na despesa da família. Um outro detalhe também seria a questão da gestão passada. Eu acho que esses últimos 8 anos é um caso para a Polícia Federal na nossa cidade. Foram tantos e tantos absurdos. Nós falamos, nós gritamos, pedimos. Foram tantas coisas, gente, que não dá para acreditar. É uma coisa do outro mundo, parece que... Sem palavras para falar. Tantos absurdos que aconteceram nessa casa e os nossos vereadores foram um ou dois, praticamente. Eu presenciei o senhor vereador ali, que foi oposição, e o careca também foi oposição. O resto, praticamente, era uma IEMEX na mão do senhor Vladimir. Eles são cúmplices! Eles são cúmplices, sim! É um absurdo uma cidade dessa, na situação em que nós nos encontramos. Sem falar também na questão da relação à Polícia Federal, eu queria comentar. É um absurdo a questão do ex-prefeito ter ausentado as empresas a pagar a questão do imposto CGO. É um absurdo, gente. É mais um assunto, tem que ser verificado, tem que ser pesquisado, tem que ser analisado sobre isso. Estou encerrando, senhor presidente. E uma coisa mais fundamental, gente. A cidade aqui existe... Falhou a palavra aqui agora, perdão, falou. Eu só vou comentar. Essa casa do
seja
passado.
Breve, por favor,
sim, estou fechando, esqueci uma palavra, mas eu vou falar um outro assunto. Essa casa aqui deu ao senhor Vladimir a medalha Candidez. Que fantástico, né? Que fantástico! Essa casa dos outros vereadores, tá? Legislação passada. É a melhor honraria que tem. Deu a ele a medalha Candidez. O homem que nos apunhalou pelas costas diversas vezes.
Conclua, por favor, Antônio Carlos.
Muitíssimo obrigado. E o gigante está acordando.
Na sequência, o Ailton Raimundo e, em seguida, Alisson Caetano Araújo.
Uma boa noite a todos. Meu nome é Ailton, sou do bairro Jardinópolis. E vim aqui, né, para falar o seguinte. A respeito de valores, né, de planilha e tudo, o André falou muito bem, não precisa eu falar mais nada. Os nossos direitos, o cidadão lá de São Judas, falou que ninguém precisa falar mais nada. Se vocês, aí, Cleitinho, você que está na cabeça aí, se quiser, chama ele. Está resolvido o problema. O cara conhece, entendeu? Agora eu vou falar a respeito dos motoristas aqui, os tal que é líder, que forma e tudo. Tá errado. Gente, por favor. Tá errado. Se vocês estão ensinando, eles não estão aprendendo. Olha para você ver. Eu já presenciei dentro do coletivo, eu no coletivo, muita falta de educação, muito desrespeito com o usuário. Agora, eu trabalho num ponto de ônibus. O que eu vejo de desrespeito a idosos, aquelas pessoas, você vê que não tem conhecimento nenhum, motorista, oi, passa, quem tem carteira, quem tem mais de 65 anos, chega, dá a carteira, a identidade do motorista, o motorista vem pra cara dele, não olha, isso é uma vergonha. O cidadão entra, ele nem sabe quem é que entrou. Entendeu? É o treinamento, falou a verdade. É o treinamento. Mas tá certo. Mas peraí, tudo bem. É treinamento. A gente trabalha em empresa, eu trabalho, eu sei como que é. Às vezes a gente passa também pra pessoa, a pessoa não passa. Tudo bem. Eles estão aqui, eles trabalham bonitinho. Vem quem falou, beleza. Igual o outro falou, ah, pode procurar que ninguém nunca reclamou de mim, porque senão eu tinha sido punido. Tudo bem. Mas só que eu falo uma coisa. A maioria... não está satisfeito na posição que está. Então vocês têm que rever isso. Entendeu? Quem não quer trabalhar, gente, igual eu falo com muitas pessoas na porta da minha loja, fala, gente, o motorista, ele é contratado para quê? Não é para transportar o passageiro? Agora nem na cara do passageiro não. Tá certo, ele não está ali para rir, fazer gracinha para ninguém, não. Porque tem motoristas, que eu vou falar da minha linha, que eu ando mais, são pessoas que você pode tirar o chapéu, entendeu? Conversa, dá bom dia, tudo, beleza, e assim é sempre. Agora, esses que estão trabalhando sem cobrador, eles estão sobrecarregados. Talvez seja por isso que eles estão fazendo isso. Porque isso é um descaso, gente. Entendeu? Se é direito, cidadão tem direito. Então por que o motorista está ali? Oi, fica indignado. Pessoa idosa, está chegando perto do ônibus, o motorista está arrancando. Ele põe o pé no dedo do ônibus, o motorista que para. Mesmo assim, às vezes, tem hora que ele até calambeia. Gente, isso é uma vergonha. Então vamos rever isso. É o que eu peço. Vocês que são direitos, que treinam, obstáculo observar. Estou concluindo. Olha para você ver. Tem câmera no 11, não tem? Então passa a ver. Cidadão, os empresários, senta lá uma hora, faz igual na empresa que eu trabalhei. No domingo, o patrão ia para lá e puxava a câmera lá e via tudo que tinha acontecido. Faça isso que vocês vão ver se está certo ou está errado. Muito obrigado.
Na sequência, Alisson Caetano Araújo e em seguida, Lúbio Guimarães.
Boa noite. Queria cumprimentar mesmo na pessoa do seu presidente, vereador Ed Souza, os demais vereadores, as
entidades.
As entidades da sociedade civil, obrigado. As entidades da sociedade civil aqui representadas, aos funcionários da casa, ao pessoal da imprensa, os seguranças, e não aos meus co-cidadãos, mas aos meus vizinhos. Tá? Eu tenho muita esperança nessa nova legislatura, que eu, na verdade, não presidenciei nada, mas o que a gente escuta na cidade, todo mundo é público isso, que a reclamação de todo mundo é que a legislatura passada, alguns vereadores, além dos seus proventos como Edis, mantinha as suas expensas com a negociação do preço das passagens e com o zoneamento urbano. Isso aí é o que é falado na cidade para todos os lados, né? Isso aí, então eu tenho muita esperança nessa nova legislatura, tanto dos que ficaram, porque se ficaram, e se ficaram é porque o povo aprovou o que vocês fizeram na legislatura passada e dos novos que vieram para renovar. Igual o Cleitinho que veio para ferver o sangue da Câmara. Né? Mas, bom, apesar de polêmico, né, o Cleitinho. Mas o assunto que eu quero falar é o seguinte: aqui hoje nós vemos aqui uma série de demandas, que vai da demanda sindical, vai da demanda do estudante que quer o Vale Transporte para vir lá do Terra Azul, para a mãe trazer o filho. Nós temos a demanda aqui do pessoal da Defon aí, que tem dificuldades de acesso, dificuldades para ser atendido no ônibus. Tem as demandas do preço da passagem, tem várias demandas. Mas eu acho que, para quase que resolver, não todas as demandas, acho que a demanda principal chama-se qualidade do transporte urbano. Eu até também tenho uma demanda, eu ando pouco de ônibus, eu tenho uma demanda. Ainda bem que até hoje eu nunca tive um problema de trânsito com ônibus da Transid. Posso completar?
Por favor, deixa
eu ver. Nunca tive. Tem uma demanda que é o seguinte: dizem que quem entra num acidente de trânsito com ônibus da Transid só recebe na Porta da Esperança. Né? A Porta da Esperança acabou. Essa demanda seria que a Transid fosse obrigada a ter um seguro obrigatório contra terceiros, pelo menos, para Transid não dar barrigada em quem se envolver mesmo, estando correto, ir para a justiça e recorrer, a pessoa nunca recorre.
Conclua, por favor.
Concluo. Para essa qualidade de transporte que eu falei antes, acho que a principal demanda, que já vem de 20 ou 30 anos atrás, passando por administração, administração e administração, e nunca acontece, seria, na verdade, a construção do terminal urbano. Isso seria um avanço de qualidade em questão de preço, em questão de atender todo mundo, atender a grande maioria das...
Eu realmente não tenho mais como prorrogar. Qual que é a pergunta especificamente?
Não, eu não tenho pergunta, eu estou sugerindo. Eu estou sugerindo que é o terminal urbano. É, esse terminal urbano teria como sujeito sair do Candelária, vir para o terminal urbano que tem que ser no centro, e o único lugar que se envia de nota é no antigo terminal rodoviário, que hoje é o SAMU, fizeram o SAMU lá, né? Não tem outro terreno no centro que serviria para isso. É, e isso.
Tá ok, tá entendido a sugestão. Seria um terminal central, isso, para modificar o sistema de bairro a bairro, existir bairro centro.
Isso.
E posteriormente a mesa pode falar sobre
isso. E mais a questão da que eu pus agora, a questão de ser obrigatório um seguro contra terceiros no trânsito.
Ok.
Para terceiros. Muito obrigado.
Convido agora o último inscrito, Lúbio Guimarães.
Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Lúbio. Eu sou aqui de Divinópolis. Eu sou formado em Economia pela Universidade Federal de São João del Rei. E o meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz um estudo sobre a planilha, sobre o custo do transporte aqui em Divinópolis. Eu não posso falar, garantir, que há irregularidade. Porque para isso a gente precisa de todas as notas fiscais. Nós precisamos de acesso a documentos que, infelizmente, até hoje nós não conseguimos. Então, o que a gente gostaria de pedir, principalmente para os vereadores, seria uma CPI ou uma auditoria para a gente poder concluir, com certeza, se realmente... Porque eu gostaria de falar com o Felipe, com todo mundo, quando a gente faz um churrasco, um evento, uma festa, convidamos as pessoas, compramos as coisas, se passa mais ou a menos na hora de ratear, a gente faz a conta de novo. A pessoa paga mais, paga menos... Então a planilha é uma previsão de custo. Se o Felipe fala pra gente que às vezes ele gasta X com gasolina, mas gasta menos, nada mais justo que reduzir a tarifa. O que não acontece hoje normalmente. Como o André falou muito bem, em 2013 houve a redução do PIS/COFINS, que não foi repassado. Nós tivemos acesso à planilha de 2013, 14, 15, infelizmente 16 e 17 nós não tivemos acesso. Mas nessa época não foi repassado, continuou na planilha sendo cobrado os 3,65. E pior, 2013, quando a Câmara aprovou o corte dos cobradores, respondendo ao Roberto Clementino, também não foi reduzido o número que indica o número de cobradores. Então cortou o cobrador à vontade, mas na planilha está todo mundo pagando a mesma coisa quando tivesse todo mundo ali. Isso está bem claro. E gostaria de ressaltar também, aproveitando o André também da UED, Divinópolis é uma das únicas cidades grandes do Brasil que não tem o meio passo estudantil. A tarifa é alta, comparada com outras cidades, ela é altíssima e ainda por cima nós não temos o meio passo. Então, a sugestão que eu deixo para os vereadores, na gestão passada nós protocolamos um relatório no gabinete dos 17 vereadores, não deu muito andamento agora, aproveitando essa nova legislatura, talvez a gente tenha mais êxito, mas convocar uma CPI ou uma auditoria, ter acesso a todos os documentos, porque se tiver tudo certo, se o 3,90 estiver justo, vamos pagar justo, mas vamos ver se está certo mesmo isso.
Senhor presidente, encerrados os inscritos desta noite.
Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Nós tivemos aqui 40 pessoas usando a fala. 31 lideranças e 9 e 6 do segmento empresarial. Nós vamos abrir agora para os vereadores. E o primeiro vereador inscrito é o vereador presidente dessa casa, Adair Otaviano.
Senhor presidente, que conduz os trabalhos dessa audiência pública, Edson de Souza, vereadores, quero cumprimentar aqui na pessoa do Erivaldo Adame, todos que compõem essa mesa, pessoas que nos visitam, cidadãos que participam dessa audiência. Eu quero aqui, nessa noite de hoje, comungar com a fala de todos aqueles que usaram da palavra no microfone. Porém, eu quero chamar a atenção de duas falas que eu ouvi nessa noite de hoje. Eu ouvi duas falas na pessoa do Arthur e na pessoa do Zé Venâncio. Toda vez que se faz uma acusação, há necessidade de se provar. Hoje foi acusada essa casa, vereadores do mandato passado, e aí eu me incluo nos vereadores do mandato passado, que se porventura alguém levante e pare qualquer dúvida sobre o vereador Adair Otaviano, que vá lá no Poder Judiciário e faça uma denúncia contra mim. Eu não admito que coloque dúvida sobre os mandatos que eu tive nessa casa. Sou um homem de caráter, sou um homem honrado, estou aqui até essa hora da noite para poder ajudar a melhorar os problemas que a nossa cidade tem. No transporte coletivo não é diferente. Eu estou aqui com dois projetos, aqui em mãos. Um é o projeto do CGO, que virou a Lei 8075, projeto 88/2015, e estou com o projeto 071/2013, que se transformou na Lei 7766/2013. Ambos não votei nenhum desses projetos. Não trabalho contra a população. Eu quero aqui dizer, respeitando o Felipe, respeitando o Léo, Dex, Gil, Juninho, que está aqui presente, João da Vida Tua, que eu conheço todos, e tenho grande respeito por eles. Sei que os empresários, eles não trabalham para ter prejuízo. Não concordo que nós tenhamos uma das passagens mais caras. Temos que trabalhar para que isso seja sanado. Nós temos aqui exemplo de São Paulo, que tem passagem de R$3,80, enquanto Divinópolis, que é a cidade do interior, R$3,90. Não concordo com isso, não concordo que tenha dois preços de passagem diferenciados, acho que não é o mais correto, se paga em dinheiro tem que pagar à vista, mas levantar dúvidas sobre alguém, há uma necessidade que a pessoa que levante a dúvida, levante, vá no Poder Judiciário e prove realmente, se realmente acontece o que tais pessoas falando aqui. Eu quero aqui dizer que eu estou a favor da cidade. Um minutinho para concluir, senhor presidente. Haja visto que vários ali teve um minutinho para conclusão. Eu quero dizer que jamais votaria ou vou votar contra a população. Também sou usuário do transporte coletivo, apesar de muitos acharem que não. Sou motorista de profissão. Respeito os motoristas que estiveram aqui e fizeram suas falas, seus pronunciamentos. Quero dizer que trabalhar sem cobrador é muito mais difícil, a não ser para os jovens que hoje estão trabalhando de motorista, que tem o incentivo da empresa, e nós sabemos disso, que consiga exercer dupla função, mas quando os projetos vieram aqui também para ser votado, eu não vi um apoio maciço, tanto da ADFOR, tanto quanto do sindicato do transporte coletivo, para falar que votasse a favor ou votasse contrário a essas matérias. Não vi presença pedindo, vereadores, vota contra, vereadores, vota a favor. Então não houve isso. Houve falhas de alguma maneira. E eu quero aqui dizer, quando eu ouvi do motorista dizendo assim, que eu trabalho satisfeito, eu respeito os motoristas que estão trabalhando satisfeitos, mas fico muito triste, porque enquanto o motorista exerce dupla função, alguém perdeu às vezes o emprego. Apesar das empresas tentarem explicar que não deram desemprego. Mas ouvi a seguinte fala, o que nós precisamos não é só do motorista satisfeito. Precisamos do passageiro satisfeito, uma vez que ele é o povo que paga, também é o passageiro que paga o salário tanto dos cobradores quanto dos motoristas. Então precisamos respeitar, é o povo que precisa ser atendido. Então aqui nessa noite de hoje, eu quero somar com essa audiência. Não quero colocar, como diz o velho ditado, a faca no pescoço de nenhum empresário. Mas quero chamar os empresários dessa cidade do transporte coletivo, juntamente com os divinopolitanos, para que podemos fazer algo para melhorar. Às vezes para baratear a passagem um pouco, para melhorar o atendimento aos cidadãos. E aqui foram vários os discursos falando em desrespeito, em passagem mais cara. Foram várias as demandas nessa noite de hoje. Então essa casa, hoje, com o pedido do vereador Cleitinho, que veio para balançar, e nós o respeitamos, também estamos aqui juntos, porque tivemos o aval dos cidadãos dessa cidade, queremos somar juntamente com essa casa, com 17 vereadores, quero aqui me colocar à disposição para poder buscar o melhor para o transporte coletivo da nossa cidade. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Nonato.
Senhor presidente, preside essa audiência, Cleitinho, cumprimento toda a mesa, Felipe e os demais colegas e todos que estão aqui, boa noite. Senhor presidente, eu ouvindo atentamente, inclusive até a fala do André, a respeito do CGO, votamos sim, eu votei sim, e digo mais, nós esperávamos que nós tivéssemos um transporte coletivo muito melhor, porque nós esperávamos isso da empresa, e infelizmente, este vereador hoje, lutando também a favor da população, senhor Felipe, e eu não tenho nem uma nem duas reclamações a respeito do motorista trabalhar sozinho, a maioria depressivos, e ai daquele que se diz depressivo dentro da empresa. Então aqui para somar minha força com os demais vereadores e dizer que a coisa pode mudar sim, Cleitinho. A partir de uma audiência como essa, e vai acontecer várias, se preciso for, pode contar comigo e eu deixo aqui, senhor Felipe, o meu repúdio de trabalhar só o motorista e que precisa do trocador para que tenhamos um transporte coletivo de qualidade, é o que o nosso povo precisa e merece. Muito obrigado pela palavra, senhor presidente.
Eu queria consultar ao plenário o Reginaldo. Ele está me questionando aqui que foi citado a instituição dele pelo vereador Adair. Ele gostaria de fazer um cumprimento na fala do vereador Adair. Então eu consulto o plenário é soberano, se ele poderá dar um direito de uma réplica de um minuto para ele dirigir a fala do vereador Adair. Um minuto final, Reginaldo.
Obrigado então a oportunidade. É só para esclarecer, nobre deputado, a ADEFON, por favor, senhores, a ADEFON, ela foi responsável pela lei que faz com que o operador do transporte coletivo desça até ao espaço, né, até fora do elevador e atenda a pessoa com deficiência do lado de fora. Essa lei é um avanço. Então nós não trouxemos, nós tivemos mais presentes nessa situação do transporte, porque realmente a gente, enquanto pessoa com deficiência, sendo assistido do lado de fora do elevador pelo operador do transporte coletivo, foi um avanço que conseguimos nesse trabalho. Obrigado.
Senhor vereador, para fechar a estrutura do debate interno, a fala, citar, a réplica, a réplica, para fechar, um minuto, vereador Daia.
Olha, eu gostaria aqui, sem acusar ninguém, dizer que a minha fala foi no sentido de quando os projetos tramitavam dentro dessa casa, eu não vi manifesto nem da ADEFON e nem do Sindicato dos Motoristas. Com certeza estavam de acordo, porque eu tentei falar em todos os dois lugares e não tive resposta, o porquê daquele silêncio. Então eu não vi a participação dos sindicatos dos motoristas e também da ADEFON dizendo, mas você já respondeu que ajudou a elaborar a matéria e quero dizer que então acabou de concluir que era a favor da matéria.
Doutor, aí, agora realmente eu queria responder.
Não,
ele falou que estamos a favor. Ele falou, você foi citado, ele deu a réplica, senão você não vai com um debate entre esses dois, velho. A estrutura é essa. Com a palavra, a voz feminina dessa casa, vereador Janete.
Não, Boa noite a todos da casa. Queria cumprimentar a mesa no nome da promotora de venda, que já foi minha colega de trabalho, Graciete. Muito boa noite a essa casa. Gostaria de trazer aqui primeiro, falando da lei número 7.766, e questionar o seguinte. Nós protocolamos nessa casa, no início, uma mudança na lei, no artigo 152, onde voltaria todos os trocadores. Assim como o advogado também, Luiz Otávio, falou da questão como poderia ser resolvido. Acontece que existe o vício de iniciativa. Nem toda lei é de iniciativa do Legislativo, e nesses casos não são. Quem pode fazer a modificação dessa lei é só o Poder Executivo. Então fica aqui nessa casa, já foi feito através da indicação, que o prefeito possa fazer a mudança nessa lei. Inclusive já foi feito esse projeto de lei para que o prefeito faça isso. É o que o Legislativo pode fazer, fazer o pedido a ele. Sem ser isso, fica impossível. E isso já foi feito por nós. Nós também entramos em contato com a Transcid, está aqui protocolado com assinatura minha junto com o vereador Cleitinho, pedindo algumas alterações até que o problema que fosse resolvido. Dentre elas, nós pedimos vários recursos, como popularização do cartão de Vipar, plantão de venda do cartão, a concessão gratuita do usuário para adquirir a primeira vez e com boletim de ocorrência que não fosse cobrado dele quando ele pedisse a segunda via. Realização de pesquisa e estudos para descoberta de novas tecnologias e recursos que fossem em favor do usuário para que ele tivesse uma maneira mais rápida e segura. Também pedimos instalações de sensores nas portas traseiras dos ônibus para que não acontecesse tantos acidentes igual vem acontecendo durante esse tempo. Mandamos isso tanto para o executivo quanto para o consórcio. Ainda não obtivemos resposta. Isso é o que eu vou falar em nome do consórcio. Porque o que me desagrada aqui hoje não é tanto o consórcio, não. O que me desagrada aqui hoje, enquanto legislador, é o desrespeito da casa, do executivo. Senhor secretário, está aqui protocolado. Dia 20 de janeiro nós pedimos todos os documentos da planilha para que fosse estudado, para que a gente chegasse aqui hoje e pudesse estar discutindo. Nós não podemos cobrar o que não pode ser cobrado da pessoa errada. Por exemplo, nós pegamos aqui, tem aqui, através do sindicato, foi o presidente do sindicato que mandou para mim, porque eu queria saber e entender o que é o papel do motorista e o que é o papel do trocador. Não dá tempo de ler aqui não, são mais de 20 funções de cada um. Primeiro a gente tem que entender o que cabe a cada um para me saber o que é certo e o que é o errado. E por último, para concluir, porque não dá tempo de eu fazer todos os questionamentos que eu queria estar aqui fazendo, o consórcio aqui questiona que quem tirou o trocador não foi o consórcio. Cabe a prefeitura falar qual ônibus deve ou não ter o trocador. Então a gente tem que ver e apurar essa questão também. Porque se não tem trocador em várias linhas, a responsabilidade são dos dois. Então nós temos que cobrar dos dois. E para finalizar, a lei 12.587, ela é muito clara. Vocês do consórcio fazem propaganda atrás do ônibus. E na lei aqui, a Política Nacional de Mobilidade, ela é clara. Esse valor que recebe os ônibus por fazer essa propaganda está sendo deduzido dentro da planilha de custo? Fica aqui uma pergunta.
Queria comunicar que eu fui solicitado pelo secretário Valdo, que ele foi citado, e ele, na questão de ordem, questão tempestiva, daremos para ele o tempo para ele dirigir a senhora vereadora.
Boa noite a todos. O artigo 19 da mesma lei que foi dita aí, 7.766, diz: cada veículo destinado aos serviços de transporte público, coletivo e convencional de passageiros por ônibus do município de Divinópolis deverá ser operado por um motorista e um cobrador. Quer dizer, não foi o prefeito atual que tirou o trocador lá. A lei manda que tenha esse trocador. A mesma lei que você falou aí, o artigo dela aí, nela mesmo fala que o artigo 19 tem que ter um motorista e um trocador. Entendeu?
Um momento, por favor. Nós estamos aqui, coisa interessante. A vereadora citou, o secretário não concordou, fez uma defesa. Você quer direito à réplica, vereadora? Um minuto para contrapor o secretário.
Na mudança da lei, não feito por esse prefeito que está aqui. Para o prefeito anterior, a modificação que houve é que em linhas de baixas demandas, e nos sábados e domingos, e durante a semana, depois das 8 horas da noite, poderia se retirar os cobradores. E que essa retirada seria feita por parte do executivo, com fiscalização do executivo. O que eu estou questionando é que essa fiscalização seja feita de forma atuante e seja novamente recolocada em todas as linhas que se fazem necessárias. E o que eu questionei diretamente o secretário é: nós protocolamos no dia 19 de janeiro pedido das planilhas, inclusive com todas as alíneas aqui citadas, de forma que nós poderíamos fazer um estudo concreto, e não nos foi enviado. Eu estou cobrando a documentação que cabe a nós fiscalizar. É impossível fazer isso se a gente não tiver a documentação.
Não, não. Mas ela falou duas vezes, eu uma só.
O mesmo direito. Senão nós vamos virar. Ó, o direito. Eu gostaria. Eu só gostaria.
Eu não falei sobre a planilha, não esperar.
Eu só gostaria. Só vai dizer, senhor secretário, o senhor vai ter oportunidade. Eu tenho, por exemplo, vou ter oportunidade depois de dirigir o senhor. Aliás, vou até dirigir agora. O direito da vereadora foi agredido. Se ela protocolou dia 20 e a casa está de recesso, começa o trabalho dia 2, dentro do regimento interno, 15 dias. Eu gostaria que o senhor tivesse um carinho que respondesse todo questionamento que já teve o prazo intempestivo dentro do regimento. Eu gostaria de passar a palavra para o próximo vereador, vereador Sargento Elton.
Boa noite, senhor presidente Edson Souza. Parabenizar mais uma vez meu amigo, companheiro Cleitinho pela iniciativa, cumprimentar aí o tenente Valdo aí, secretário aí também, em nome dos demais da mesa, companheiros representantes aí da empresa Transoeste, boa noite população, boa noite trabalhador e trabalhadora. O que eu tenho a falar aqui é simplesmente que nós precisamos das empresas também para fomentar o emprego em nossa cidade, contudo com respeitabilidade, com dignidade para todos. É isso que nós temos que lutar. Primeira coisa, eu sei que a mulher faz duas coisas ao mesmo tempo. Isso é comprovado cientificamente. Ora, o homem já tem uma certa dificuldade. Isso é comprovado na ciência. Inclusive, a mulher tem um outro por menor, tem problema de espaço, isso é da época do Homo sapiens ainda. Nós carregamos essa carga genética. Apesar que na empresa deve ter também motoristas, mulheres capacitadas para desempenhar o trabalho, no qual eu tiro o chapéu. Contudo, analisando de forma segurança pública e na segurança do trânsito, bem como a segurança da população, caro Felipe, representante do Transoeste, eu não posso hesitar em falar, analisando a segurança. É quase impossível, é humanamente impossível, e eu acho até mesmo uma covardia, um motorista ter que dirigir, preocupar com o trânsito, olhar o retrovisor, ver se entrou aquela idoso, se desceu o idoso, se entrou cadeirante, se desceu o cadeirante, voltar troco e ainda preocupar com a segurança interna dos passageiros. Eu acho que está na hora de rever. Nunca é tarde para se rever os atos. Então, eu gostaria de pedir e fazer um presente para Divinópolis também, a Transoeste,
Por que que não possa aí abaixar um pouco a passagem, lotar o trocador, dar um presente para Divinópolis? É, a população precisa. E aproveitar a oportunidade, tocar no assunto que vocês me falaram aí sobre a auditoria. Eu pedi aqui a auditoria. Quem sabe aí, a Cecília sabe aí da nossa preocupação, um abraço ao Grupo Político de Divinópolis. Eu pedi auditoria na administração passada para que possamos passar a limpo de Divinópolis. Chega de rolo, chega de mazela. Aí tem que colocar o preto no branco para que a população não passe, não seja passada mais para trás. Divinópolis precisa disso, saber a verdade, esclarecer os fatos e punir aqueles que têm que ser punidos. Tá? São essas minhas palavras na tarde de hoje, presidente. Muito obrigado pelo carinho.
Com a palavra, o vereador Ademir.
Gostaria de cumprimentar todas as pessoas que nos visitam, que estão presentes aqui nessa noite de hoje, né? E cumprimentar o nosso secretário, Valdo, né, que na pessoa dele, cumprimenta a todos os que estão ocupando a mesa. Nós, vereadores dessa legislatura, nós somos representantes de vários bairros. Nós temos 17 vereadores e que cada um representa um bairro diferente. Tem eu lá no Tietê, tem outros e outros em cada ponto da cidade. Então, nós temos um problema muito sério com a extensão de itinerários. Nós temos um outro problema também com a mudança de itinerários. Né? Às vezes conversa com a gente, os moradores pedem, falam com a gente, igualzinho eu já falei sobre o pessoal do Campina Verde, já falei sobre o pessoal do Orion. Né? Aí o pessoal lá da CETRANS fala que é o consórcio Transoeste que não autoriza. A gente vai lá no consórcio, é o pessoal da CETRANS que está colocando dificuldade. Outra hora falam que não tem demanda. Tá certo, eles podem até provar para mim, porque hoje os ônibus são muito bem equipados com os equipamentos eletrônicos, né? Pode até provar para mim que não tem aquela demanda de todo mundo estar usando. Mas aquela senhorinha que carrega uma sacola lá da rua Goiás até ela na rua Inhapim, 3, 4 quarteirões, são obrigados a carregar. Sabe? Às vezes não tanto pela ida para o centro, mas a volta. Então eu luto pela essa região, eu luto por esse povo, eu vou brigar até no fim para a gente conseguir mudar esse itinerário. Você está escutando a gente, mesmo, peço, Felipe, para você, como presidente lá do consórcio, que você ouça cada vereador que te peça para mudar o itinerário. Se não der certo, faça. Um tempo de experiência. Não deu certo, Ademir, não deu. Aqui, ó, não deu, gente. Vou voltar como era antes. Mas eu te peço que você dê a oportunidade para aquele povo de provar que vocês estão errados. Sabe? Eu acho que tudo na nossa vida hoje, nós estamos buscando o quê? A excelência. Nós estamos buscando a ser melhores. Então, eu acho que, e eu tenho certeza disso, que o trabalho que vocês prestam para Divinópolis, com os trocadores trabalhando e prestando serviço para o povo de Divinópolis, eu tenho certeza que vai ser de melhor qualidade. Eu tenho certeza que o pessoal, todas as pessoas que utilizam o transporte coletivo, vão estar muito melhores servidos se a gente conseguir voltar os trocadores para trabalhar nas suas funções. Né? Gostaria também de informar para vocês, eu tenho certeza que vocês já sabem disso, que nós temos problemas, vários problemas com a manutenção dos elevadores. Que vocês tivessem um cuidado muito especial com essa manutenção dos elevadores, que tem... Só para concluir, eu também já fiz, protocolei lá nessa casa aqui um pedido, uma indicação, pedindo que o Comutran, né, quando for analisar a planilha de aumento do preço da passagem, né, do transporte coletivo, que convide algum ou, se não, alguém da Comissão de Administração Pública a estar presente, mesmo que sem voto. Mas nós gostaríamos de estar presente na confecção dessa planilha e no estudo dessa planilha. Obrigado pela tarde.
Bom, vereador Demir, eu só queria te fazer um encaminhamento. A lei orgânica de Divinópolis, ela é muito avançada.
Você pode não ter o acesso ao documento, mas ninguém pode te negar uma informação e te dar, sem participar. Se você saber, por exemplo, exigir, pedir o calendário, você tem todo o direito dentro da lei orgânica. Talvez aquele documento não pode te dar mediante por causa da estrutura legal que tem que requerer. Mas se a população quer ver esse documento agora, são obrigados a fazer e te dar, porque você representa o povo. Eu vou ver agora, nós vamos ouvir agora o líder do PMDB nessa casa, o honrado vereador.
Senhor presidente, posso dar uma palavrinha aqui rapidinha?
Pois não, Lopes.
Regimental.
Pois não.
O regimento interno aqui da Câmara, no artigo 154, diz o seguinte: as tarifas do serviço de transporte coletivo individual de passageiros e estabelecimento público serão fixadas pelo Poder Executivo, ouvido o conselho competente e dando-se conhecimento à Câmara Municipal com 30 dias de antecedência. Fato que não vem ocorrendo.
Deixa eu te falar. Essa questão, por exemplo, quando se encontra, você se reúne, tem uma música bonita que fala: nada será como foi. Nada será. Nós vamos sair daqui com outra visão. Você vê uma esperança de alguma coisa, você vê o discurso de equilíbrio, você vê o discurso de unidade. Com toda certeza, essa reunião aqui passa a ser um nível, o início da nova relação do poder público com o transporte coletivo. Isso é, pode ter certeza. Quem não saber ler sinais, mas é para todos. É para vereador, para prefeito, para empresário, é para usuário, para todo segmento. Até a cultura do transporte coletivo está em pauta para a gente debater com o estacionamento. Com toda certeza, sargento, e nós vamos estar atentos a esse detalhe. Obrigado pela colocação e pela parte. Ouço com atenção o novo vereador, doutor Delano.
Boa noite a todos. Tem uma frase para a gente começar que fala assim: se você escolher bem sua profissão, você não trabalha dia nenhum da sua vida. E uma outra frase que fala o seguinte, que o Ulisses Guimarães falava que o político só tem medo do povo na rua. E esse gigante que o colega acabou de dizer, ele está dormindo muito tempo e graças a Deus resolveu acordar um tempo atrás. Mas a história mudou. E às vezes as pessoas ainda não entenderam que a história mudou, né? A gente tem que debater mesmo, o momento é esse. E aqui o debate, e o foco do debate é passagem de ônibus, mobilidade e trocador. Porque senão a gente vai divagando, e eu falo aqui como líder do PMDB, em recado do executivo que hoje é o PMDB, e eu tenho a honra de ter hoje na presidência dessa casa o vereador que mais bateu na Transide na última gestão. Teve oposição de quase todo mundo e o que mais bateu na Transide. E graças a Deus o executivo está lá nosso hoje, estamos executivo enquanto o executivo servir a gente. Na hora que o executivo deixar de servir a gente, eu não estou mais a favor do executivo. Então, eu estou a favor da população. Mas alguns pontos levaram anotações aqui para passar por o executivo, foram 31 falas. Mas as falas mais importantes foram colocadas aqui, que nós devemos respeitar, e eu falo enquanto partido PMDB, dos trabalhadores da Transide, nossos aqui, e da vida normal que a gente está vivendo. A realidade dos trabalhadores, que nós precisamos respeitar, não é a realidade da população. E aí nós precisamos de entender, e os colegas precisam de respeitar isso. Vocês trazem uma carga, e nós os respeitamos, o executivo atual, mas não é a realidade da população. E nós os respeitamos. Nós não duvidamos do treinamento, só que a população não vê o treinamento. Então, vocês vieram representar a empresa e trouxeram uma carga muito pesada de carregar. Porque o transporte público é usado pelos parentes de vocês que estão do lado de cá representando 250 mil pessoas insatisfeitas. Então, nós os respeitamos sim. Nós, sou filho de caminhoneiro, aquela coisa toda, não vem ao caso. Mas não é a realidade atual. Então é isso que nós queremos que vocês levem daqui enquanto trabalhadores. Mas é a parte de cá que nós precisamos de começar a saber o que vai ser feito. O Felipe e o colega que o veio acompanhar vai ter que nos responder. Eu preciso, como líder desse partido, de mais alguns minutos para essa população. Então, é muito importante, porque essas anotações aqui, enquanto o líder puder liderar um partido e olhar para o olho de vocês aqui e fazer um compromisso, que o Felipe vai ter que nos explicar ali hoje, qual é a contrapartida empresa-município. Ele vai precisar de nos explicar hoje da onde tirou a planilha de 3,90. Ele não vai sair daqui sem explicar isso hoje, né? Ele vai ter que nos explicar hoje, ele vai ter que nos explicar hoje coisas importantes, que esse repasse foi para onde, né? Então são muitas explicações que ele vai ter que nos dar, porque senão essa audiência pública não valeu de nada, né? Nós não viemos aqui de forma nenhuma para falar do vereador tal, do vereador não, nós viemos aqui para sair com a resposta, e nós vamos precisar de sair com alguma resposta. Nós vamos precisar de sair da resposta, o que, que a empresa tem para nos falar dos estudantes, da passaginha, do trocador. Se ele conseguir nos responder o que é que vai ser feito amanhã, hoje, meia-noite, amanhã, com os trocadores, com o Vale Transporte, com os estudantes, com o tio de guerra, acabou, a audiência pública está acabada, fechada, resolveu. Mas se nós não sairmos daqui com essas quatro respostas, nós mais uma vez viemos aqui fazer papel de bobo. Mas mais uma para fechar. Eu precisava enquanto líder desse partido. Só para fechar. O colega do Porto Velho falou muito bem falado aqui. Eu quero de vocês, ainda apontou o dedo. É meu colega de coração. Quero acreditar em cada um de vocês. Eu quero apontar esse dedo para vocês também, porque eu pago imposto igual vocês. Eu também quero acreditar que essa Câmara vai ficar a partir de agora, o que não aconteceu na gestão passada, porque político só tem medo do povo na rua. Que na próxima também, e nas outras, ficarão assim, gente. Porque se vocês não fizerem isso, esse crédito depositado no dedo do meu colega ali, vai valer de nada. Então vamos cada um fazer a sua parte. Vamos cada um obrigar, o Felipe agora, obrigar entre aspas, no bom sentido, é um gentleman, né? É um cavaleiro, e ele vai nos explicar essas quatro perguntas. Tirando essas quatro perguntas, é tudo mimimi, blá, 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 não. Pronto, aí nós vamos dar um pontapé para frente. Não está nas minhas mãos. Oba, beleza. Então, se não está nas mãos, está nas nossas mãos. E aí nós vamos tomar as providências que precisamos tomar. Mas eu acho que agora é bem resolutivo ali, ó. Nós estamos com o pé do pau. É só falar para nós o que vai ser feito amanhã dessa forma. Com o jogador, com a passadinha, com a insatisfação da população e não desrespeitando a todos que estão aqui. Porque quem saiu de um pai caminhoneiro e vocês vieram a representar a empresa, mas vocês me entendem que essa visão que vocês têm não é a visão de 250 mil pessoas que está representada aqui hoje. E eu só discordo do colega vereador, não existe vereador de bairro, existe vereador de Divinópolis. Né? Depois que você foi eleito, você não tem bairro tal, não. Você é vereador de leste, oeste, norte a sul. E a requisição é aqui agora, acabou, não existe isso mais, não. Agora é vereador de Divinópolis. Eu agradeço a paciência de vocês, mas eu precisava, enquanto líder desse partido, de falar que foi o único partido que eu não participei na gestão passada, mas tiro o chapéu para o presidente, porque na época eu era oposição a ele. E eu tiro o chapéu para ele, com toda a humildade, que foi o único que bateu e bateu com força. Então agora é uma nova etapa. E eu acho que erros passados não adianta, a água foi embora. Da agora para frente, é como diz o colega, ou o gigante acorda de verdade e toca junto a essa Câmara, porque eu também pago os mesmos impostos, ou nós vamos paralisar de novo. Mas eu não acredito. Eu acredito que da agora para frente as coisas tendem a melhorar. Não é com esse ou aquele vereador, não. É com todos os vereadores juntos que vamos conseguir 9 votos quando precisarmos de uma oposição, ou 13 votos quando precisarmos de uma outra oposição. Mas oposição no bom sentido, porque hoje um dos vereadores falou no discurso aqui, ó, nós somos a situação do povo. Ô, gente, muito obrigado, boa noite para vocês.
Ouviremos agora o último vereador inscrito, um decano dessa casa e presidente de uma das comissões mais importantes, comissão temática dessa casa, que foi parceiro e faz parte da comissão de administração, o novo vereador Marcos Inêncio.
Senhor presidente, eu vejo que a audiência está cumprindo o seu papel. Os pronunciamentos que ouvimos foram ricos, foram propositivos, construtivos. Os excessos são compreensíveis, haja vista a situação de inconformismo, de contrariedade, de indignação, de revolta. Eu faço 2 encaminhamentos bem práticos para que a audiência pública possa realmente ter cumprido o seu papel, que não seja só falácia, só blá blá blá. E aqui nós temos o poder decisório, nós temos a presença do secretário municipal de trânsito e transportes, e também presidente do Comutran. Considerando, senhor secretário, senhores e senhoras, considerando que quando foi votado o projeto e o executivo determinou a desoneração das empresas do pagamento do CGO, com fundamento e com argumento de que esses recursos, esses valores, seriam repassados e iriam incidir diretamente na planilha de custos, ensejando uma possível redução da tarifa, quando, na verdade, isso não aconteceu. Pelo contrário, a passaginha teve reajuste do seu valor. Considerando que, quando a discussão do famigerado projeto 7766, que determinou em alguns horários especialíssimos, em linhas de baixíssima circulação e movimentação, a retirada dos trocadores, falou-se também à época que as passaginhas seriam reduzidas, isso não aconteceu, pelo contrário, a passaginha depois disso foi aumentada também. Então, senhor secretário, eu quero encaminhar a vossa senhoria que se faça a completa revogação do ato administrativo que se deu no governo anterior, do ex-prefeito Vladimir Azevedo, que se faça a completa revogação de todos esses atos administrativos, haja vista a fundamentação ora apresentada de que a tarifa não foi reduzida, muito pelo contrário, houve aumento. Então, esse é o primeiro encaminhamento, que haja revogação de todos os atos administrativos que permitiram a retirada dos trocadores. Até porque as empresas estão fazendo, extrapolando a lei. A lei falava uma coisa e eles estão fazendo muito além do que aquilo que a lei determinou. Tanto é assim que as multas estão sendo aplicadas às empresas por essa infração cometida. Só que o valor da multa é irrisório, compensa a empresa praticar irregularidade, compensa a empresa infringir e pagar a multa do que manter o trocador. Então nós estamos pedindo, senhor secretário, por gentileza, que o senhor, que já me disse que também é favorável à volta dos trocadores, o prefeito assim também já me disse, que possamos então fazer um novo estudo, uma rediscussão, mas que os trocadores voltem imediatamente. Esse é o primeiro encaminhamento. O segundo encaminhamento, estamos aguardando imediatamente o envio da planilha de custo para sabermos quais as entidades compõem o Comutran e quais as entidades foram favoráveis ou foram contrárias ao aumento das tarifas. Queremos esse documento em mãos para que possamos saber qual foi o posicionamento de todas as entidades que compõem o Comutran. Se todas elas, de forma unânime, foram favoráveis ao aumento da passaginha, ou se teve alguma entidade que entendeu diferente. Até porque, em várias cidades brasileiras, com a intervenção do Ministério Público, e aqui nós lamentamos a ausência dos representantes do Ministério Público, do promotor de justiça, mas esse resultado da audiência será transcrito, a fala, o vídeo será encaminhado pelo Ministério Público. Queremos então, eu termino, senhor presidente, com outro encaminhamento, senhor secretário, Aguardamos a manifestação de Vossa Senhoria, aguardamos que as planilhas sejam encaminhadas a esta casa e pedimos, conforme já pediu o presidente dessa casa, o vereador Dair, e aí eu quero concordar com o vereador Dr. Delano, realmente foi um defensor, desde o primeiro instante, dessa questão que envolve o transporte coletivo, sempre em favor do usuário. O vereador Adair está de parabéns. Então, peço Vossa Excelência, senhor presidente Adair, que nos dê a consultoria técnica, que é regimental, que é permissão do regimento dessa casa, para que possamos analisar tecnicamente a planilha e, se for o caso, ajuizar alguma ação civil pública através do Ministério Público, porque conforme aconteceu em várias cidades brasileiras, o preço das tarifas foi reduzido. Quem sabe não houve irregularidade, há denúncias nesse sentido, há situações que serão colocadas em investigação, inclusive com membros da gestão anterior. Eu tenho essa informação segura de fontes dentro do sistema, mas queremos ter clareza. Não quero trabalhar com denuncismo nem com sensacionalismo. Trabalhar com seriedade, com respeito, para termos então essas pontuações. Muito obrigado, parabéns a todos e que vamos à frente com essa discussão.
Passamos a palavra agora ao secretário Tenente Val.
Senhores vereadores, senhores, vou levar até o prefeito esse pedido do vereador Marcos Vinícius, que será, vamos trazer a planilha feita, não por nós, a planilha feita na gestão passada, será entregue. Ela já foi pedida pelo vereador Cleitinho, mas eu perguntei ele agora, ele falou que não chegou até ele. Saiu de lá da secretaria sexta-feira passada e não chegou até ele. Eu não sei por que não chegou até hoje. Mas viu, Cleitinho? Eu mesmo vou trazer para todos aqui a planilha que foi feita. Eu faço questão de trazer essa semana ainda e vou entregá-la a todos. As duas últimas. A respeito dos trocadores, eu particularmente sou a favor que os trocadores voltem para os ônibus. Cumprindo o artigo que eu disse para a vereadora Janete lá, do 7766, o artigo é o 19, que todo ônibus tem que ter um motorista e um trocador. A lei é de dezembro de 2013. E muito obrigado a vocês.
Com a palavra agora o representante do consórcio Transoeste. Pessoal, nós escutamos todo mundo, nós temos ainda coisa que pode avançar, evoluir. Deixa eu te falar, nós não temos que escutar o outro lado agora, né? Eu acho que nós temos que ter um ponto de equilíbrio. Separa o remédio do veneno é a quantidade. Se a gente, por exemplo, estiver aqui só criticando e tudo, talvez, eu não sei qual vai ser a fala deles, a linguagem, mas vamos ouvir. Vamos ouvir para ver se a gente faz algum encaminhamento. O vereador Marcos Vinícius, para mim, já fez dois planos de encaminhamento. O Cleitinho vai fechar essa reunião, que ele que indicou, ele que pediu. Mas vamos ouvir. Porque nós vamos tentar transcrever essa audiência pública. E quero fazer uma confissão para vocês. Muita coisa vai ficar perdida. Por causa das vaias, por causa da conversa. Eu acho que quanto mais fidelidade a gente tiver, mas nós podemos ter um documento visual, nós estamos na internet, tem mais um documentário. Nós estamos escutando o que o A, o B e o C está falando. Com a palavra, o consórcio.
presidente. Antes, eu acho importante o senhor solicitar, porque acredito eu que eles utilizarão de um advogado para apresentar algumas justificativas, que seja utilizada uma linguagem acessível a todos os cidadãos que estão presentes aqui hoje. Ninguém é obrigado a saber palavras difíceis ou termos técnicos. Então espero que vocês sejam bem claros e objetivos com a população. Obrigado.
A linguagem filosófica, científica do direito, né? Dessa grande ciência, eu queria também aqui fazer por ao presidente, porque às vezes uma palavra do direito dentro do contexto, a gente pode perder. Então eu também faço coro pedindo que pela capacidade intelectual, moral e ética que vocês têm, que usem uma linguagem predominantemente coloquial.
Senhor presidente, acho que é fácil, é simples, objetivo e ter atitude. É voltar aos cobradores, se puder reduzir essa tarifa de 3,90, a população agradece e pronto, acabou.
Bom, presidente, conforme pedido dos membros do consórcio Transoeste, estão aqui o Felipe e o Júlio, vamos trazer um vídeo institucional no qual eles apresentam aí algumas informações acerca dos investimentos da empresa em Divinópolis e região. São dois vídeos.
O consórcio Transoeste tem o orgulho de entregar a Divinópolis mais 21 novos ônibus que irão compor uma das mais modernas frotas do país. 100% acessível às pessoas com deficiência. Modernos e espaçosos, os carros são equipados com 5 letreiros eletrônicos para identificação do trajeto pelo usuário. Possuem a tecnologia de ponta Euro 5, que reduzem até 80% a emissão de partículas poluentes no meio ambiente, no mesmo nível das principais capitais da Europa. Além do investimento na nova frota, o consórcio Transoeste, em parceria com a Prefeitura de Divinópolis, iniciou recentemente o programa de relacionamento Falebus, que reúne site, telefone e WhatsApp para o registro de reclamações, dúvidas e sugestões. Além de aplicativo exclusivo que informa pelo smartphone os horários de todas as linhas e trajetos, contribuindo para diminuir o tempo de espera nos pontos de ônibus. Sempre em sintonia com os mais modernos sistemas de transporte coletivo do Brasil e do mundo, o consórcio Transoeste e a Prefeitura disponibilizam também o cartão eletrônico DiviPass, que oferece ao usuário economia, com tarifa reduzida e ainda descontos de 50% ou até gratuidade para trechos seguidos. Segurança. Hoje, com o uso do cartão já por 60% dos usuários, houve uma diminuição comprovada em assaltos, com a menor circulação de dinheiro. Agilidade e praticidade. O usuário não precisa esperar pelo troco e pode recarregar seu cartão até pela internet. Este é o consórcio Transoeste, transportando qualidade de vida com modernidade.
Nesse momento, temos... Pode deixar apagado, Carlinhos? Por favor. Temos mais um vídeo também que os membros do consórcio trouxeram.
Consórcio Transoeste. São 5 empresas reunidas para prestar o melhor serviço no transporte coletivo em Divinópolis. No contato diário com a população estão os cobradores e motoristas. Hoje, a exemplo das maiores cidades brasileiras, nosso transporte coletivo passa por um processo de modernização do sistema de cobrança, através de cartões eletrônicos, o que permite mais agilidade, praticidade e segurança para os passageiros e funcionários. E ainda, tarifa mais barata que no dinheiro. No consórcio Transoeste, mais de um terço dos motoristas foram cobradores e alcançaram a promoção para a função, com o dobro de salários e a carteira de habilitação D, profissional, financiada integralmente pelas empresas, sem custos adicionais.
Aqui na empresa de cobrador, estou há 9 meses, esse mês fui promovido.
Estou na empresa há 1 ano, comecei como cobrador e recebi a proposta de promoção na empresa para motorista.
Trabalho na empresa há 20 anos, sou cobrador,
e atualmente treinando para motorista na promoção que a empresa lançou.
A gente está agarrando com vontade, porque a promoção é boa, né? Para o melhoria de salário, hein? Eu vejo que a Cafirma está dando a oportunidade para a gente aí, está agarrando.
Trabalho na empresa há 3 anos como cobradora e há 4 meses fui promovido como auxiliar de tesouraria. Estou há 3 anos na empresa, comecei como cobradora, recebi a oportunidade de uma nova função, fiquei feliz com essa oportunidade de aprender uma nova função, melhorar minha vida, melhorar meu salário e conhecer coisas novas.
Valorizando nossa família de colaboradores, transportamos qualidade de vida.
Agora sim, a palavra franqueada. Se esse microfone chegar até você, pode utilizá-lo mesmo, Felipe. Se não, pode utilizar a tribuna também, se achar necessário.
Obrigado, hein, Graciela. Boa noite, pessoal. Cumprimentar aqui, primeiramente. Pessoal, cumprimentar primeiramente aqui a turma da mesa, que eu tenho muita honra de estar presente aqui. E dizer que hoje essa audiência pública para o consórcio Transoeste é mais um meio de comunicação que temos com a população, com os vereadores, representantes de todos. Antes de eu estender os cumprimentos aqui para a mesa, ano passado, como vocês viram no vídeo aí, nós lançamos o programa de relacionamento do consórcio que chama-se Falibus. Esse programa, que faz parte de toda a modernização que o nosso transporte coletivo vem sofrendo aqui em Divinópolis, ele disponibiliza 5 meios de comunicação entre concessionário e a nossa população, os nossos usuários. É a página do Facebook, o WhatsApp, que é uma mídia muito usada, o aplicativo, que hoje quem tem um smartphone usuário pode olhar o horário do seu ônibus antes de ir para o ponto, assim a gente entende que vocês, usuários, vão poder aproveitar melhor o tempo de vocês, além do telefone e do site. São 5 meios de comunicação. Hoje, o nosso sentimento é esse. É mais uma oportunidade para ouvir as pessoas. Ouvimos aqui 31 pessoas, ouvimos os vereadores, e isso nos enriquece para buscar melhorar cada vez mais o transporte. Eu peço a todos que, se respeitarem a minha fala, como nós, claro, respeitamos a de todos, vai ser melhor para todo mundo, que eu vou conseguir raciocinar, chegar até o fim e poder esclarecer tudo que a gente gostaria. Se ficar de muita gritaria, alguma falta de respeito ou outra, acaba se concentrando e não é produtivo para ninguém. Então vamos tentar, democracia é tolerância, democracia é divergência, isso é que é bonito, e vamos convergir nessa noite de hoje. Eu gostaria aqui de cumprimentar o Erivaldo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, há muitos anos aí, até cotado a ser presidente da Federação dos Motoristas, sabe representar muito bem a sua classe. Cumprimentar aqui meu amigo, amigo mesmo, Reginaldo Adefon, uma pessoa que foi responsável aí por uma evolução muito grande no transporte coletivo, presidia a Adefon quando a gente conseguiu atingir 100% da frota adaptada, uma das primeiras cidades do Brasil, meus caros colegas vereadores, principalmente os novatos, que talvez não tenham esse conhecimento, uma das primeiras cidades do Brasil que atingiu 100% da sua frota adaptada e, consequentemente, temos uma das frotas mais novas do país. Essa frota é nova, claro, nos permite prestar um serviço que o ônibus quebre menos na rua, que o ônibus deixe de atrasar ou saia no horário errado. Isso é o mínimo que a gente tem que oferecer. Acontece, são mais de 1.800 viagens por dia que a gente faz. Pode ter uma infelicidade como a reclamação da Isabel e de outros, mas a regra é o atendimento pontual,
não vemos carro quebrado na rua, porque é menos de 2 anos de uso que a nossa frota tem. E esse meu caro amigo Reginaldo é um dos responsáveis por essa vitória, participou aí com o último governo muito intensamente para que a gente renovasse essa frota na velocidade que foi. Comentar aqui, meu quase contemporâneo, eu acho que eu estou um pouco mais velho que você, né, Cleitinho? Eu acredito, pelo menos o cabelo meu está mais branco que o seu, mas é contemporâneo, tenho afinidade com pessoas jovens, porque também sou jovem, e estou aí para contribuir, Cleitinho, com seu mandato, o que for possível, nós estamos aí para te atender. Tá certo? Comentar aqui o Marcos Vinícius, um dos responsáveis por essa audiência aqui também, que está preocupado com a situação dos trocadores. Eu espero que hoje aqui a gente possa esclarecer o máximo possível, Marcos Vinícius. Eu sei da sua seriedade, sua oratória, a sua articulação, é um vereador aí dos mais experientes, sabemos da sua capacidade. E junto o meu caro Edson, que voltou aí com todo o mérito que tinha, só saiu porque se candidatou a vice-prefeito, se não estava aqui constantemente, que é um vereador nato também, sociólogo, tenho afinidade com o seu curso, gosto e espero que você continue aqui. Gente, desculpa, eu vou tentar ser mais breve. Cumprimentar o Alexandre aqui, presidente do CDL, que falou muito bem, na minha opinião, representando a maioria dos empresários, que são os empresários que mais precisam do apoio da Câmara, dos vereadores, da Prefeitura, e está preocupada com os custos que qualquer medida que seja tomada, tanto pelos vereadores quanto principalmente pelo Executivo, possa refletir onde ela representa, que são os empresários. Eu ouvi dizer, Alexandre, os pequenos empresários também, eu ouvi um dos tribunos, eu vou começar já a entrar também justificando tudo que a gente anotou, dizer, me parece que foi meu caro André, presidente da OED, que eu cumprimento de uma vez, dizendo que o cartão seria para beneficiar só os empresários. Primeiramente, os empresários são muitas pessoas, como ela bem representa aqui, os micros, são pessoas como todos nós, devem ser representados sim e devem ter um olho mais atento. E outra coisa é que o cartão não é para os empresários, o cartão é para qualquer pessoa, qualquer usuário tem acesso ao cartão. Nós estamos aqui anunciando, Janete, o ofício que nós ainda não te respondemos, vamos responder essa semana. Acabamos de fechar a parceria com o supermercado ABC, usuários, todas as lojas do ABC vão poder ser adquiridos cartões e vão poder ser recarregados cartões. Iniciamos a licitação do transporte coletivo com apenas 3 postos de venda. Estamos indo para 17 com o ABC e foi atendendo aqui a pedido do ofício da Janete e do Cleitinho. Já é um avanço, mostrando que a empresa, o consórcio Transoeste, está atento à causa, querendo oferecer para os usuários as melhores condições possíveis. Então, com isso, André, eu queria apenas, nesse ponto, te dizer que o cartão não é somente para os empresários, é para qualquer usuário. Então, passando aqui, cumprimento os empresários que estão do transporte coletivo, presentes na pessoa do Ascânio Júnior, que é o diretor da Equigil, outra consorciada do consórcio Transoeste, o tenente Valdo, representando aqui a secretaria, um prazer dividir esse momento com você, tenente, e a minha digníssima Graciete, que demorei a conhecer, queria ter conhecido antes. Tenho muita afinidade com você, num ponto, ô Graciete, apesar... Pessoal, a Graciete... Vamos tentar manter a tolerância, deixa eu me expressar, por favor. A Graciete é uma pessoa batalhadora, é uma pessoa que não desiste, é uma pessoa dedicada, essa era a palavra. E a minha afinidade com ela, porque eu também sou muito dedicado, procuro trabalhar com muito afinco, para sim ter o meu reconhecimento pessoal. Por isso, Graciete, me identifico com você nesse aspecto, tá bom? Pessoal, os vereadores aqui à minha frente, sinto-se cumprimentados na pessoa dos 3 que dividem a mesa. É um prazer muito grande. Vamos ao que interessa, muito bem. Vamos lá. É o seguinte, pessoal, o transporte coletivo, eu queria contextualizar de uma maneira um pouco generalista antes de entrar nos assuntos mais objetivos. Vai ser importante, acredita em mim. O transporte coletivo no país, no Brasil, não só em Divinópolis, ele vive uma crise. Ele... Pessoal, vamos lá que
só um pouquinho. Só um pouquinho.
Só um pouquinho.
A palavra está com o Felipe. A palavra está com o Felipe. André, ajuda aí. Deixa eu te falar. Ele está conversando. Ele está introduzindo, está tentando desenvolver. Felipe, por favor.
Então, Felipe, pessoal, por favor. Deixa eu completar aqui, André.
Por favor, Felipe.
O transporte coletivo, ele vive embate nacional. Gente, eu vou falando e respondendo as perguntas que estão anotadas aqui. É dentro do que eu vou falando, nós vamos responder. O transporte coletivo no Brasil, ele está sofrendo uma crise de passagem cara e qualidade, o pessoal querendo mais. E todas as vezes que a gente se fala em melhorar a qualidade do transporte coletivo, ao mesmo tempo reflete numa passagem mais cara. Então é um problema que não é resolvido em Divinópolis, em Minas Gerais. É resolvido em Brasília, e eu quero dizer para vocês como que está sendo resolvido o problema central do transporte coletivo, que chama-se financiamento da tarifa do transporte coletivo. Muitas pessoas, já respondendo alguns questionamentos, falam que São Paulo tem a tarifa de 3,80, Rio de Janeiro tem a tarifa de 3,80, outras cidades têm a tarifa mais barata que a Divinópolis. Primeiramente, a tarifa de Divinópolis não é 3,90, é 3,45 e 3,90. 60% das pessoas pagam 3,45. Nós temos uma tarifa média do sistema de 3,60. Lembrando que esse número sempre vai cair à medida que a gente vai aumentando os locais de acesso do cartão. Então a tarifa média nossa é 3,60. Por que que São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades, meus caros vereadores e colegas do plenário, por que que essas cidades estão com a tarifa de 3,80? Porque existe o subsídio do caixa único da prefeitura. São Paulo esse ano, pessoal, está desembolsando 3 bilhões de reais para financiar a tarifa do transporte coletivo. Então, os colegas vereadores, o Adair foi um dos que falou, outros aí também falaram, não lembro todos, mas quando compara uma tarifa com outra cidade que tem esse caixa para financiar, realmente a gente não consegue, porque são grandezas diferentes. Aí, aonde eu vou dizer para vocês, para tranquilizá-los, pelo menos ter algum planejamento, do que está caminhando em Brasília. Existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que foi encampada pela Frente Nacional dos Prefeitos, pessoal. Quem é o autor dessa PEC é a Frente Nacional dos Prefeitos, não são os empresários, não são deputados e nem senadores. É a Frente Nacional dos Prefeitos. E a proposta deles é criar um tributo que chama CID Municipal. Essa CID Municipal seria um tributo criado em cima da gasolina, que quanto mais a pessoa usa as vias, ou seja, quem mais abastece é quem mais dirige, quem mais abastecer vai contribuir para financiar a tarifa do transporte coletivo. A conta desse projeto, gente, que tem o apoio da maioria das entidades, nós acreditamos muito, se aprovado talvez ainda esse ano, a conta desse projeto é que 6% de tributo na gasolina diminuirá a tarifa em 30% do transporte coletivo. Então, eles fizeram, os economistas que estão por trás desse projeto, fizeram inclusive uma avaliação da inflação. Esse projeto diminuiria a inflação, porque 6% que aumenta da gasolina para 30% que diminui do transporte, da tarifa do transporte coletivo, você também impacta negativamente a inflação, o que é bom para a economia em geral. Então, estruturalmente, gente, não estou querendo dizer que a gente não deve olhar nada em Divinópolis, não quero dizer isso, mas estruturalmente, o que nós vamos ter de melhoria na tarifa do transporte coletivo é esse projeto que está caminhando na Câmara dos Deputados e que eu peço aqui, gostaria de registrar, meu caro Edson, para fazer eu não sei se é uma moção ou uma mensagem, não sei o que é, para a Câmara dos Deputados, porque esse projeto está lá e deve, eu acredito, ser de apoio de todos os políticos de Divinópolis e que tem interesse na causa, que é realmente diminuir o custo da tarifa, né? A gente, aí já entrando em alguns dos questionamentos, a gente não pode entender uma planilha tarifária com um ou outro item de custeio.
Não é? Eu quero dar um exemplo, como o André me pediu uma linguagem fácil. Vamos dizer, o governo isenta ou desonera, André, a cesta básica. Só por isso ele não vai aumentar o salário mínimo, por exemplo. Não é assim. A cesta básica é um dos custos do trabalhador. Então não é porque ele desonerou a cesta básica que ele não vai aumentar o salário mínimo, não. O trabalhador precisa de aumentar o salário mínimo também. Da mesma forma, é uma planilha tarifária. Existe uma composição, uma cesta de custos. Então o CGO, que a gente está falando muito aqui, gente, o CGO, ele era de 4%. Passou para 3,5%, depois passou para 3%. Respondendo o André novamente. O André falou que na planilha estava errado, que estava 3%, e na planilha estava 3,25%. É porque, André? Foi 3,5% em janeiro e 3% em julho. 3,5% mais 3,5% por 2, 3,25%. Então a previsão na planilha foi 3,25%, porque de fato a média no ano, o CGO foi 3,25%, não tem qualquer irregularidade. Mas a desoneração do CGO, ela foi muito gradual. Ela foi pequena e devagar. Veja só, hoje nós ainda estamos com 2% de CGO. Era 4%. Então nós temos, de 2 anos para cá, uma redução de apenas 2% do imposto municipal. E aí, meu caro Cleitinho, eu gostaria de falar isso com você, que eu sei da sua boa intenção. Já conversei com você. Você é uma pessoa muito popular e de muito boa intenção. Por isso eu acredito muito em você. O imposto municipal, ele reflete diretamente na planilha tarifária. Quem paga não são as empresas. Então não está isentando as empresas de imposto. Está isentando o usuário. Mas o que, que acontece com a questão do CGO? Nós tínhamos, Cleitinho, eu vou contextualizar já o CGO, que vai esclarecer muita gente. Depois das manifestações de 2013, que teve aqueles 20 centavos, aquela coisa toda, a grande maioria das cidades no Brasil reduziram a zero tanto o ISS quanto o CGO. A grande maioria. Muitas reduziram apenas algum percentual. Mas Divinópolis continuou, gente, a mais alta carga tributária do Brasil do transporte coletivo. Eu, que sou conhecedor da causa, até hoje, não sei de uma cidade que tinha 5% de ISS e 4% de CGO. Eu, honestamente, não conheço. Se alguém achar, nos não sei quantos mil municípios que nós temos no Brasil, por favor, me fale. Então, nós tínhamos a mais alta carga tributária municipal. E ainda temos uma das mais. Porque como foi reduzido gradualmente, nós continuamos pagando a alíquota máxima de ISS. Eu vou dar exemplo para vocês, pessoal, usuários, que eu acho que vocês e os vereadores têm que defender, é a isenção dos impostos do transporte coletivo. E não o aumento dele. O ISS do transporte coletivo é 5%. É a alíquota máxima, nenhum município pode cobrar mais que 5% do ISS em qualquer serviço. A Constituição permite até 5% de imposto ISS. E o transporte coletivo de Nópolis paga 5%. São poucas cidades que pagam. Itaúna paga 2% de ISS. Belo Horizonte, meus amigos, paga 0%. E muitas outras cidades que eu posso falar com vocês aqui. Eu tenho uma lista que a gente fez e mostrou para algumas, eu não vou ficar falando tudo aí. Toda essa tabela aqui, ó. São quase 20 cidades entre médias e grandes, tem um imposto menor que a Divinópolis. Então, é bom que seja esclarecido que o imposto do transporte coletivo, veja as realidades como é que são diferentes, pessoal. São Paulo está subsidiando em 3 bilhões. Divinópolis ainda está pagando 7% da tarifa de imposto. Ou seja, além de ter zero de subsídio do governo municipal, o transporte coletivo de Divinópolis, ainda paga 7%. São Paulo, para comparar quem comparou 3,80. São Paulo tem a tarifa de 3,80 com 0% de imposto e 3 bilhões de subsídio. A lógica, pessoal, é muito importante os representantes do povo saberem disso. A lógica do transporte coletivo é essa. É subsidiar a tarifa e não aumentar tributo. Isso está na contramão da direção da mobilidade urbana. Então, pessoal, gente, deixa eu concluir aqui. Como eu estava dizendo, pessoal, então, a contextualização do CGO é essa, e ratificando,
a planilha é uma cesta de índices. Então, apenas para justificar o último reajuste. Nós tivemos, nos últimos 2 anos, uma redução de passageiros de 20% dos passageiros transportados. Então, eu estou respondendo, pessoal. Veja só. 20% dos passageiros transportados caiu nos últimos 2 anos. Então, quando a gente tem a desoneração de 2% do CGO e a retirada dos trocadores, que tem um estudo sim refletido na planilha, lembrando, gente, que toda redução dos passageiros, dos cobradores, 40% dessa redução já está com o motorista. Porque o motorista, a partir do momento que você reduz o trocador, você aumenta 20% a remuneração dele. Então, parte dessa redução é compensada no aumento do motorista. Os outros 60% estão na planilha. Essa cesta de índice, ela foi sim contemplada na planilha desse ano. Só que a redução de passageiros foi o maior causador do aumento tarifário. Esse foi a justificativa maior do último reajuste tarifário. Não foi só em Divinópolis, pessoal. O passageiro caiu nacionalmente pela crise financeira, pela crise econômica que o país está vivendo. Claro que aumentou muito o desemprego. A Alexandra está aqui, eu tenho certeza que os associados dela, muitos estão em mais dificuldade do que há 3, 4 anos atrás. E isso reflete, logicamente, na quantidade de passageiro que diminui o bolo de quem paga o transporte coletivo. É por isso que impactou esse ano um reajuste maior. É repassado, 60%. Pessoal, veja só, pessoal. Eu queria dar uma notícia de última hora para vocês também. Acabou de ser ratificado uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, ratificado pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. Eu estou com esse número aqui, a Janete vai gostar de ver, já deve estar até anotando isso, porque ela é advogada. Essa decisão, Janete, ela disse que a acumulação do trabalho do cobrador com o trabalho do motorista não gera acúmulo de função. O que ele quis dizer isso? Gente, quem está dizendo isso é o Tribunal Superior do Trabalho. É a corte máxima. É a corte máxima que regula as relações de trabalho. Em Divinópolis, veja só, pessoal, em Divinópolis, nós temos, isso negociado com o Sindicato de Trabalhadores, uma contribuição de 20% do salário do motorista. O que a corte, o que o Tribunal Superior do Trabalho falou é o seguinte: para o motorista que trabalha sem cobrador, não é necessário, não quer dizer que o Divinópolis não vai receber não, porque isso aí já está na Convenção Coletiva do Trabalho, já é direito adquirido do nosso trabalhador. Mas o Tribunal Superior do Trabalho considerou que a função de cobrador é compatível, veja só, Tenente Valdo, que representa a Prefeitura, compatível com a função de motorista. Acabou de sair, eu recebi um e-mail da minha Associação Nacional de Transporte Urbano, hoje, meia hora antes de vir para cá. Estava com meu colega advogado, Davi, e passei para ele. Então, quer dizer, gente, a realidade do motorista trabalhar sem o cobrador não é uma realidade de Divinópolis. Nós temos que abrir um pouco a mente e perceber que, olha, Formiga está sem cobrador, Itaúna, Bom Despacho, você vai na região metropolitana inteira de Belo Horizonte, aí você vai para Campo Grande do Mato Grosso, Goiás e Goiânia, Rio de Janeiro, você vai para Santiago no Chile, Buenos Aires, Miami nos Estados Unidos, Londres, Barcelona. Eu quero dizer que a realidade, pessoal, a realidade do motorista trabalhar sem o trocador é uma realidade nacional e mundial. Por causa da tecnologia. A tecnologia chegou e a gente se adapta a ela. É claro que nós, como empresários, e a prefeitura, como poder concedente, temos a responsabilidade de conduzir esse processo, junto com os sindicatos trabalhadores. Quando o meu caro Marcos Vinícius aqui, citando uma das falas do Marcos Vinícius, na opinião dele, foi um pouco atropelado. Marcos Vinícius, somente de maneira alguma discordando, mas apenas complementando, são 3 anos de aprovação da lei. A lei foi aprovada em dezembro de 2013. Nós temos mais de 3 anos de aprovação da lei e a nossa conta é menos de 30% dos horários rodando sem trocador. Então eu acredito, essa é a minha opinião, é claro que nós divergimos, podemos divergir, mas eu não acho, sobre a minha opinião, eu não acho que foi atropelado, eu acho que esse processo está indo devagar, está indo com treinamento. Vocês puderam ver, ouvir depoimentos de motoristas aqui, dos nossos instrutores, um vídeo que relata a opinião deles. Ninguém veio aqui para falar o que não pensa. Então aqui nós ouvimos aqui porque é a realidade de agir. Gente, pessoal. Só um minuto, eu vou terminar. Pessoal, respondendo aqui outras perguntas aqui, continuando no processo aqui, nos perguntaram se existem reclamações. Eu disse para vocês dos 5 meios de comunicação que temos na empresa. Não há registros de prejuízo aos serviços quando a linha está sem o trocador. Isso, na própria Cetrans, eu posso falar por ela aqui, sem medo de ser desmentido, na própria Cetrans, a quantidade de reclamações são pequenas, porque nós sabemos que as linhas que foram autorizadas tiveram um estudo para ser. Não foi à torta e à direita, tanto é que menos de 30% das linhas que têm essa possibilidade. Me perguntaram se a lei dos trocadores reduziu o dinheiro nos ônibus. A lei dos trocadores aumentou, respondendo o Bob Clementino, aumentou de 38% para 60% percentual do cartão. Isso é óbvio que reduziu o dinheiro nos ônibus e é óbvio que é uma política pública de segurança. Não é à toa, pessoal, que instituições sérias como a Polícia Militar e como a CASP manifestaram a favor dessa política, da tarifa diferenciada, de incentivar a tecnologia. Nós sabemos o risco que é do operador nos ônibus estarem ali à mercê dos assaltantes e dos próprios usuários, e acreditando que a diminuição de dinheiro dos ônibus é o caminho da segurança pública. Nós não podemos negar isso, gente. Se eu usar um dinheiro de papel, de cartão, é muito mais seguro que você usar o dinheiro. E é por isso que as instituições públicas, a CASP e a Polícia Militar, manifestaram a favor. Tivemos a manifestação das entidades empresariais, CDL, ACID, FIENG, no sentido de não onerar a tarifa, né? Quanto mais puder ter medidas que desonerem a tarifa, como reduzir o ISS, Cleitinho. Reduzir o ISS, permitir a redução total do CGO e reduzir o ISS. Eu acho que esse é o caminho do transporte coletivo, como eu tinha dito aqui antes, né? Ô pessoal, eu não vou, ô Jabel, só um minuto, por favor. Alguns comentários, pessoal, do bairro Elizabeth Nogueira, nós anotamos e vamos verificar a situação dos ônibus e dos elevadores que foi reclamado nesse bairro. Nós anotamos aqui a maioria dos questionamentos mais generalistas. Nós vamos, justificar e procurar melhorar, resolver, tá certo? Podemos olhar, Isabel, você pode, nós vamos conversar depois, você me dá os contatos mais pessoal e a gente poder resolver diretamente, tá? Só mais um esclarecimento aqui, pessoal. Aqui eu falo para o vereador Marcos Vinícius, que eu achei importante a sua colocação, Marcos Vinícius, sobre as multas. As multas, na verdade, as multas que são aplicadas para as empresas que operam sem o cobrador, sem autorização, quando acontece isso, É porque na ânsia de não perder a viagem, de não deixar de atender o usuário, solta o veículo sem o cobrador, eu quero responder dois questionamentos. O primeiro, do Bob Clementino, perguntou há quanto tempo que nós não somos autuados. Desde outubro de 2016, não tem autuação, porque nós estamos cumprindo rigorosamente, o que demonstra a preocupação do concessionário, sim, em cumprir a lei como é da sua obrigação. Em segundo, que não compensa rodar sem o cobrador e pagar a multa. Por quê? A multa que a Cetrans está aplicando a nós, ela custa R$ 129,00, que é a reincidência. Só que o critério que a Cetrans utiliza, que inclusive é motivo de batalha lá dentro, que a gente não concorda, mas infelizmente não nos deferem os recursos, eles usam apenas um auto de infração já basta para reincidência. Ou seja, sempre vai ser reincidência, porque nós temos 1.800 viagens por dia, ou seja, sempre vai ser reincidência a multa do cobrador. E a multa que eles estão aplicando é de R$ 129,00 por horário. Então, Márcio Ministro, nós temos aqui, eu trouxe um dia que nós fomos autuados, só um dia, em um carro, nós fomos autuados 5 vezes. Ou seja, mais de R$ 600,00 que a empresa foi penalizada pela Cetrans, porque deixou de usar o trocador. O trocador, a hora de trabalho dele é R$ 4,50. Então, jamais valeria a pena rodar sem o trocador para pagar a multa. E mesmo que valesse, nós não faríamos isso, porque a multa é um descumprimento contratual, não é? Mas justificando, a multa pecuniária é bastante, sim, para exigir que a empresa cumpra as determinações da secretaria. Sobre o serviço, pessoal, é bom esclarecer o seguinte. A responsabilidade de quem fecha as portas é do motorista, independentemente se tem o trocador ou se tem o motorista. Existem retrovisores internos que ele vê o degrau e a porta. E ele é o responsável. Exemplo, se tiver um trocador que bate a moedinha e o motorista fecha a porta e machuca um passageiro, a responsabilidade não é do trocador, é do motorista. Então, com ou sem o trocador, a responsabilidade sempre vai ser do motorista. E eu vou dizer para vocês, a incidência de acidente nos carros que rodam sem o trocador é menor. Porque essa comunicação de cobrador com motorista causa confusão. O cobrador pode, às vezes, colocar a moeda lá e o motorista fecha a porta e acaba tendo acidente. Eu quero esclarecer também algo que eu vi no Facebook, de que um motorista que estava sem o trocador passou na perna de uma senhora. Isso, pessoal, não é legal falar, porque não foi a verdade, não é a versão do motorista. Estão incriminando o motorista, que pode até ter o direito de verificar com a pessoa que está o acusando. Eu trouxe aqui o resultado da perícia. A perícia da Polícia Civil, no caso desse acidente, Marcos Vinícius, disse que, pela forma que a senhora desceu, estava caída, ela... Provavelmente ele não conclui, porque ele não viu e não tinha testemunha que ele poderia usar, ele conclui que provavelmente ela estava do lado de fora do veículo, ou seja, ela já tinha descido. Então, isso que quem está dizendo é a Polícia Civil, é a perícia da Polícia Civil. E até hoje, Graciete, é o único acidente que nós tivemos sem o trocador. E a outra realidade acontece. Já aconteceram vários acidentes que o motorista estava com o trocador. Eu só estou comentando isso porque nós não podemos, por causa de uma causa, querer reunir todos os problemas e dizer que é ela. Veja só, esse problema que está sendo acusado o motorista, a própria perícia da Polícia Civil está concluindo que pela queda, pela forma que ela estava caída, está nos esclarecimentos finais, tá, o Márcio Ministro? Ela deveria estar do lado de fora do veículo.
Hora nenhuma, gente, hora nenhuma, eu acusei o motorista de ter passado em cima da perna da senhora. Eu apenas disse o seguinte, que se tivesse serviço do cobrador, se o cobrador estivesse dentro do ônibus, poderia ter evitado essa tragédia. Se tivesse o cobrador, poderia ter sido evitado a tragédia. Eu deixei bem claro, poderia.
Sim.
Entendeu? Poderia ter evitado.
Não, sim, Graciete, tudo bem.
As pessoas já quase foram apertadas na porta com crianças, uhum, porque não tinha cobrador. O motorista com o nome está cheio. Não tem a visão
Tudo bem, Gracé. Eu só estou justificando o lado do motorista, porque não pode ficar mal entendido para ele que ele fechou a porta porque ele estava sem trocador. Eu estou dizendo as palavras da Polícia Civil, que foi o laudo dela. E eu estou contextualizando para todos que a falta do trocador não é responsável por qualquer acidente. Pode existir acidente com ou sem trocador. O que tem que existir é a responsabilidade e atenção do motorista. Porque, como eu disse antes, tanto com o cobrador quanto sem, a responsabilidade de quem fecha a porta é do motorista. É assim que é feito os treinamentos nossos, que ali o Robson explicou bem. Pessoal, então eu acredito que então eu agradeço muito, pessoal, o convite, nós podemos participar, eu e o Júnior aqui na mesa, o consórcio Transoeste, estamos sempre abertos para a população. Lembre do Fale Bus, por favor, quem tiver o smartphone, baixe o aplicativo do Fale Bus, conversa com a gente. Hoje, o Fale Bus atual funciona offline, então você pode conferir o horário 11 offline. E isso aqui, nós concordamos que é o início. Estamos aqui preparados para o debate, para esclarecer todos os problemas que tiverem que ser esclarecidos. E vamos sempre estar presentes aqui, viu, meu caro Cleitinho? Obrigado pelo convite. Edson Souza, Márcio Vinícius e a todos. Eu acho que tá bom, né? Muito obrigado aí, gente. Obrigado.
Passa a palavra. Com a palavra, viu, Cristinho?
Quero agradecer a toda a população que esteve aqui. Fico triste ver uma situação dessa, porque falou e não... Deixa eu falar uma coisa que é importante. Felipe, primeiro falar para todos os funcionários do consórcio, sem meu respeito, eu não fiz audiência para fazer nada contra vocês, pelo contrário, é para valorizar cada funcionário que trabalha no consórcio Transoeste. Tem total meu respeito, sabe que eu estou indignado, como eu sou um representante do povo, é que essa tarifa de R$3,90, é que a falta de cobradores, sabe, Felipe, eu falo de coração para você com todo respeito, você não tem que fazer nada para mim, você tem que fazer para a população, você não tem que fazer nada para o vereador, você tem que fazer para a população, é a população que está insatisfeita. Sabe, então o que eu peço, você falou e não vai reduzir a tarifa pelo jeito, você não vai voltar com os cobradores, e o que você vai fazer para a população? Você topa fazer então, como o Edson já propôs, só um minuto, você topa fazer como o Edson já propôs, 50% de desconto para os estudantes? Você topa fazer isso? Você topa, porque é constitucional, hoje aqui na cidade de Vinópolis aqui, é passe livre para 65 anos. Você topa colocar passe livre para 60 anos por idoso? Você topa fazer isso? Já que não vai... Só um minuto. Já que não vai reduzir a tarifa para R$3,90, vamos usufruir desse R$3,90. Vamos colocar o Wi-Fi no transporte público? Vamos colocar ar-condicionado no transporte público? Vamos dar dignidade para a população? O que que a população vai sair satisfeita aqui hoje aqui? Ou vai sair satisfeita de novo? Com tapa na cara de falar que é R$3,90, que não vai voltar os compradores. Eu quero uma resposta sua. O que você vai fazer para a população? Porque para mim você não precisa fazer nada. A minha vida está muito bem resolvida. Eu quero que você faça para a população. Porque eu vou fazer um requerimento aqui, sabe? Para fazer uma auditoria, uma CPI, para resolver esse problema aqui. Eu vou ficar aqui 4 anos da minha vida aqui, lutando para representar esse povo que merece. Chega de beneficiar político, tem que beneficiar o povo. Então eu queria uma resposta sua em respeito à população. E respeita a população. Você topa aqui, ó, um compromisso de atitude, amor a essa cidade, dá 50% de desconto para tarifa para o estudante. Você topa fazer isso? Eu quero uma resposta sua. Então é o seguinte. Ah, não, mas é a prefeitura. A prefeitura tem que bancar isso. A prefeitura não tem que bancar, não. Quem tem que bancar aqui é o consórcio. Você topa fazer isso? Você topa fazer com diminuir a idade para 60 anos para idoso? Você topa fazer isso? Eu quero uma resposta aqui. Eu quero respeito para essa população que está aqui, que já está às 23 horas da noite e tem gente sentada esperando uma resposta. Eu quero que você me dê uma resposta aqui agora aqui. E respeita a população. Respeita quem paga R$3,90 aqui. Mas, Felipe, com todo respeito, Felipe. Vamos fazer uma parceria aqui com a casa, com a Câmara, com o Executivo. Vamos beneficiar o povo. O que você topa fazer aqui agora, aqui, representando a população toda aqui? Você topa reduzir a tarifa 50% para o estudante? Você topa reduzir a idade agora para 60 anos? O que você vai beneficiar o povo?
Deixa eu te falar. O Cleitinho, nós convidamos ele para fechar essa audiência.
Mas infelizmente é sem resposta. Eu tenho que dar uma resposta para a população. A população merece resposta, Edson.
Cleitinho, você está igual. Espera, Cleitinho, eu estou falando aí. Deixa eu te falar, o Felipe está falando. Cadê, meu amigo? Cretinho, o que o Felipe está propondo aqui é porque você tem conhecimento litúrgico disso. Aqui não é um debate. Né? As pessoas estão falando, as duas pessoas que foram citadas, que deram usar a palavra para não ficar prejudicado o contraditório, mas o Felipe está propondo você fazer a pergunta objetiva.
Já fez a pergunta objetiva.
Você vai responder, né? E por exemplo, chegar para a gente encerrar. A hora está avançada, muita gente tem que pegar ônibus. Né? Se tiver, isso mesmo. Então. Não é possível. Então, o Felipe vai responder as perguntas que foram formuladas pelo vereador Cleitinho e após as considerações do Felipe, nós vamos dar para o encerrado.
Pessoal, no contrato que foi firmado junto à prefeitura, com a Prefeitura Municipal de Divinópolis como concedente e o consórcio Transoeste como concessionária, na cláusula 25, no parágrafo 1º, diz: os estudos para o reajuste periódico ou revisão das tarifas deverão ser realizados por iniciativa da concedente ou a requerimento da concessionária. Concedente é a Prefeitura Municipal, o Poder Executivo. O líder do governo na casa poderia propor isso como um encaminhamento para o nosso senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, para que realizasse um estudo sobre o reajuste, tendo em vista que isso não traz nenhum custo para a concessionária, Diz no parágrafo 2º que para subsídio aos estudos necessários, o órgão gestor da Prefeitura Municipal de Divinópolis manterá controle atualizado da evolução dos custos referente aos itens componentes da planilha de apropriação de custos operacionais. Então é simples, a gente precisa sair daqui com um encaminhamento, com um compromisso. Vocês foram eleitos para representar o povo. Você não pode simplesmente deixar que a resposta de um empresário que só quer visar lucro dê por encerrada a audiência que mobilizou, tomou tempo, desgastou a população. A gente precisa de um encaminhamento positivo dessa audiência. Se não, de nada, ela valeu. Obrigado.
Esse encaminhamento que você está fazendo, eu acho que, por exemplo, uma autoridade do Poder Executivo que está aqui é o secretário. Não é um vereador, não. O poder é discricionário do Executivo. Então, eu acho que você está formulando um encaminhamento muito errado. Aqui nós estamos, por exemplo, com o presidente da Comissão de Administração, nós estamos tentando presidir. O que nós podemos fazer é encaminhar para que o secretário, uma autoridade do Executivo aqui nesse cenário, ele possa fazer um encaminhamento. Se o encaminhamento for nessa linha, nós podemos até encaminhar. Podemos até encaminhar. Tá, eu estou sabendo isso aqui agora, às 22h52, você me falou. Agora, onde é a contradição, uma verdade. Dia 29 de dezembro não tinha comissão de transição. Não tinha comissão de transição, porque me falha a memória, o Galileu foi diplomado dia 17 de dezembro. Então, o que... Bom, deixa eu te falar, eu te escutei. Deixa eu te falar, Eu não estou contra o povo, é um dado que ela deu numa comissão de transição. O que eu falei com ela, se você gritar daqui, eu vou gritar daqui. Sabe? O que eu falei com ela é porque o Galileu, ele foi diplomado 15 de dezembro. E ela falou que mandou um documento da comissão de transição 29 de novembro. Foi o que ela acabou de falar. O que eu falei com ela, que eu estou disposto a receber, levando o prefeito, levando o secretário. Agora, quem está vendo isso aqui agora?
Pela ordem, presidente.
Pela ordem.
Vamos resumir. É o seguinte, a população está precisando da gente e nós vamos fazer... Se todos concordarem, nós estamos com o presidente da sessão e, graças a Deus, o presidente da casa. Então, nós podemos elaborar aqui, muito simples,
um
vamos definir agora, nós precisamos rapidamente, né, quem está aqui, depois nós podemos, com o presidente, se ele achar oportuno, né, vamos formular, nós precisamos, ó,
um
a primeira pergunta é, existe possibilidade de abaixar a passaginha? Então, vamos colocar, vamos lá. Primeira pergunta, nós vamos fazer um ofício, é quatro só. Existe possibilidade de abaixar a passaginha? Segundo, existe possibilidade de dar 50% para os estudantes? Terceira pergunta, existe possibilidade de abaixar os idosos de 65 para 60 anos. E a última, existe possibilidade desses coitados que fazem o tiro de guerra andar pelo menos para prestar a pátria de graça? Acabou. Vamos terminar a reunião. Acabou.
Eu só incluo aí, Dela, na volta dos trocadores também.
O Demir, cadê o vereador Demir?
Não, todas as
vereador Demir. O vereador Demir é o secretário da Comissão de Administração Pública. Nós estamos em audiência pública da Comissão de Administração Pública. Essas propostas do Delano, nós vamos encaminhar todas. Não, você encaminhou. Nós vamos colocar. Ei! Pelo amor de Deus aí. Essas questões que levantaram pelo vereador é um poder discricionário do poder executivo. É isso que eu estou querendo dizer para o senhor. Não é um vereador A, B ou C. Ele não é, deixa eu falar. Vamos ser honestos com a gente mesmo. Vamos ser honestos. Isso é um poder discricionário do senhor prefeito que o vereador propôs. Nós vamos fazer um encaminhamento.
Questão de ordem, senhor presidente da comissão.
Questão de ordem.
Para a questão de encaminhamento, a audiência pública ela já perdeu a essência, porque pode acontecer coisas que nós aqui não queríamos que acontecesse. Para encaminhar, a audiência pública tem um prazo muito longo e ela cansa, tem pessoas que precisam de ir embora e depende também do transporte. Nomear uma comissão especial para poder pedir todos os documentos que achar necessário às empresas. E aí a comissão especial, após ter de posse de todas as informações que solicitar, convoque outra audiência pública para mostrar se o que está sendo pedido tem fundamentação, pode ser concedido ou não. Porque, do contrário, nós vamos ficar aqui 5 horas de prazo, o cidadão vai embora chateado porque... Não tem como uma pergunta ser feita para o empresário e responder se vai conceder ou não. Mas se tiver estudos e através de estudo for mostrado que realmente a planilha pode ser baixada ou que pode ser concedido o transporte ao idoso com 60 anos, aí sim, só o estudo é que vai fazer isso acontecer. Então o encaminhamento é uma comissão especial para levantar. E diante de documentos e fatos não vai haver argumentos. Faço como encaminhamento.
Não. Deixa eu falar. Nós vamos nomear.
Deixa eu falar, você vai tomando rumo. Deixa eu falar.
Vereador presidente da comissão, eu estou fazendo como encaminhamento e a comissão de administração tem que fazer um pedido, um requerimento para o presidente da Câmara para que possa criar a comissão especial. Só para finalizar, porque a coisa tomou outro rumo. A comissão temática dessa casa, nós temos 7 comissões temáticas. O responsável peça audiência pública é a comissão de administração. Não compete uma comissão especial. Nós estávamos conversando com o Demir, ele está muito atento, ele como secretário, o vereador Marcos Ministro, membro. Nós vamos, o que eu estava querendo dizer ao presidente da UED, era isso. Nós vamos fazer todos os encaminhamentos pendentes propostos pelo vereador Delano. E além disso, aqui nós ouvimos 25, 31, 40 pessoas, 25, 6 e 9, os empresários necessários. Eu acho que essa decisão da política agora compete ao executivo.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem.
É o seguinte, sua experiência, você para mim é um líder nato, seu, daí, meu partido. Mas se hoje que nós começamos uma audiência pública top de linha. Se a gente não sair daqui com esse povo que vai nos levar para a rua amanhã, eu hoje lavo a minha alma. Não contem comigo em audiências públicas para fazer rostinho de gente aqui. Esse povo está precisando de uma resposta. E essa resposta, presidente, essa resposta não é que ela... Nós temos que propor a este povo uma data com essa resposta. As cinco perguntinhas bobas não é para o Felipe responder agora, não. Nós vamos encaminhar para esse povo, que eu vou fazer o compromisso, ó Vossa Excelência, o presidente, todos nós. Nós vamos fazer um compromisso aqui, porque nós vamos ter que pôr essa cara a tapa para o povo. Eu não vou me queimar por ninguém. Então, essas cinco perguntas chaves, essa audiência ocorreu só em torno dessa pergunta, mais nada. Então elas não foram respondidas. E é simples, ó, os empresários dessa cidade que beneficiam deste município precisa de dar uma contrapartida para esse povo. Nós só estamos perguntando se existe possibilidade de um consórcio dar essa contrapartida. O que, que eles podem fazer? É só isso, mais nada. E essa pergunta, eu entendo que não está agora, tudo bem, mas vamos estabelecer um prazo para esse povo, porque amanhã nós somos nos Facebooks, nos jornais, que fizemos audiência pública com cara de palhaço e nariz de palhaço. E nós não vamos fazer isso mais, porque Vossa Excelência também está do lado do povo. Então, eu acho que sim. É como todos aqui até 11 horas. Então, o encaminhamento dessas cinco perguntas-chave que girou, e a minha também, do SAMU, vai ser assim, tá? Não respondeu a chave, para mim não adiantou de nada. Então, nós precisamos sair com esse encaminhamento bobo, simples. E vamos encaminhar para quem? Ou para o senhor secretário que está atrás de nós ali, ou para o executivo. Sabe por quê? Porque indiferente da resposta, seja do executivo ou do secretário, aquele povo ali merece uma resposta. Muito obrigado.
Hora nenhuma, eu falei que ia ficar sem resposta. Hora nenhuma. No Poder Legislativo, as coisas têm tempo e têm espaço. O responsável para dar uma resposta à sociedade é a Comissão de Administração, que é composta por mim, por vereador Demir e Martinício. Nós vamos apresentar um relatório à sociedade metropolitana. Nós vamos ler esse relatório. Nós temos dentro do regimento. Eu gostei. Eu falei com você que no Poder Legislativo. Eu falei com você que nós temos um prazo, uma comissão, quando é nomeada, tem 15, 20, 30 dias. O compromisso que eu quero fazer aqui com vocês, que nós vamos apresentar esse relatório dessa reunião com a resposta do executivo, no mais tardar, desde 14 dias. Não depende de mim, gente. Deixa eu falar. Nós vamos ter que fazer um requerimento, nós vamos ter que assinar, protocolar e avisar o prefeito sobre a proposta da pergunta objetiva. Senhor prefeito, em relação à planilha, tem jeito de baixar? A volta do trocador. Nós vamos fazer essa pergunta objetiva. Daqui a 15 dias, nós fazemos o compromisso de dar uma publicidade, não na resposta do vereador Ademir, Marcos Vinícius e do Edson e dessa casa, mas daquilo que o executivo responder. É possível, vale, para 60 anos, que o Feijinho propôs? É. É possível, vale, o meio vale para o estudante? Não. É, e o tio de guerra? É o CGO. Essas perguntas temáticas que nós vamos passar para o Demir, nós anotamos aqui todos os nomes, nós temos áudio, podemos recorrer, nós vamos fazer um trabalho bonito. Agora, nós não vamos apresentar o nosso relatório, nós vamos apresentar a resposta do Executivo. É isso que eu estou tentando encaminhar. Nós temos que achar é com isso.
Senhor presidente,
não dá prazo. Por uma analogia, por simetria, o governo, por tradição legislativa, o governo tem 15 dias úteis depois de lido. É isso que eu estou querendo dizer. Não depende de mim de eu chegar lá e entregar amanhã o Galileu, não. Nós vamos ter que usar um documento, vamos ter que protocolar, vamos ler aqui, e depois de lido e aprovado no plenário o requerimento da audiência pública, o prefeito tem 15 dias úteis. É isso que eu estou tentando fazer me compreender. Não é uma vontade minha de A e B ser não. É isso que nós estamos tentando fazer. Pois não, Cretinho.
Acho que é para finalizar, né? Porque já é mais de 23 horas, acho que a população trabalha amanhã. Eu acho que nem vai passar ônibus mais, né? Então está complicado para todos que estão aqui. Eu queria dar uma dica também, sabe, senhor presidente? Eu acho que poderia, diferente de tudo, uma política nova, fazer uma reunião entre o diretor do consórcio e os líderes aqui, que hoje tomam conta da cidade, que é nós, vereadores e o prefeito, sentarmos todo mundo junto e resolver o que é melhor, não é para nós, o que é melhor para a população. A gente vai sentar e vai analisar. Se 60 anos é melhor para a população, vamos aprovar 60 anos. Tenho certeza que o executivo, o Galileu, que é um representante da classe idosa, ele vai topar na hora. Vamos levar um representante estudantil, vamos escutar o que tem para falar para a gente. Então acho que deveria fazer isso, é todo mundo, é os vereadores, é o diretor do consórcio, junto com o executivo. E não é o que é bom para a gente, não, é o que é bom para a população. Então pode ter certeza, gente, que os 17 vereadores aqui vão representar vocês à altura que vocês merecem. Eu, pelo menos, vou ficar 4 anos da minha vida dedicando a minha vida a vocês. E não vou deixar fazer vocês passar mais de trouxa, não. Chega. Aqui quem manda é vocês, né? É vocês que mandam aqui.
Fique definido, então, vereador Demir. Faça a redação. Nós vamos ter... hoje é terça-feira. Quinta-feira, nós podemos reunir amanhã, redigir esse texto, protocolar amanhã, que tem que ser protocolado até 18 horas, vai ser lido no expediente, pede o presidente Adair para colocar no presidente, ler quinta-feira, encaminhar para o senhor prefeito, e após recebimento do senhor prefeito, ele tem 15 dias para que possamos apresentar o relatório. Muito obrigado a todos, uma boa noite, em nome de Deus, encerramos essa audiência.